Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 31 de maio de 2012. Convido o nobre deputado Chico Leite para auxiliar nos trabalhos da mesa. A expediente sobre a mesa, solicito ao senhor secretário que faça a sua leitura.
Ata sucinta da 47ª sessão ordinária, realizada em 30 de maio de 2012. Presidente, deputado Dr. Michel, secretariado pelo deputado Chico Vigilante. Local esplenário, os deputados que compareceram, aqueles que estão em licença parlamentar também anotados, os deputados Ailton Gomes, Patrício, Austin Mesquita e Wasni Derrori, e a licença comunicada do deputado Roberto Negreiros. Foram lidas as atas, em seguida, lidos os expedientes, pronunciaram-se no comunicado de lista os deputados Quira Campos, deputado Chico Vigilante e deputado Arlete Sampaio. Em seguida, a presidência procedeu ao seu comunicado e encerrou a sessão.
Dou como lida e aprovada a referida ata. Em razão da aprovação do requerimento de número 1411 de 2012, de autoria do deputado Chico Vigilante, a sessão ordinária de hoje, dia 31 de 5 de 2012, quinta-feira, fica transformada em comissão geral para debater e solucionar a questão das medidas necessárias à viabilização da infraestrutura básica nos empreendimentos da construção civil. Declaro suspensa a presente sessão, convidando as senhoras e os senhores deputados, bem como todos os convidados a participarem desta comissão no plenário. Suspendo por 5 minutos para que as pessoas possam se adentrar a esse plenário.
deixa eu só dar um riso, pessoal.
Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta oportunidade para participarem da Comissão Geral, que irá debater e solucionar questões das medidas necessárias à viabilização da infraestrutura básica aos empreendimentos da construção civil. Nós gostaríamos de pedir a todos os presentes que tomassem assento aqui na bancada dos parlamentares, aqueles que se encontram sentados nas cadeiras, por gentileza, nós gostaríamos que para que nós possamos ter uma maior celeridade no desenvolver desta Comissão Geral, nós gostaríamos de convidar todos aqueles que terão participação direta ou indireta neste evento, que tomem assento na bancada dos parlamentares, porque já se encontra à mesa para presidir os trabalhos, Sua Excelência, o senhor, líder do Partido dos Trabalhadores nesta casa, deputado Chico Vigilante, autor da iniciativa da realização desta comissão, a quem nós passamos neste momento a palavra.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Ao dar as boas-vindas a todos os presentes, tenho a honra de declarar abertos os trabalhos desta comissão geral destinada a debater e solucionar questões das medidas necessárias à viabilização da infraestrutura básica aos empreendimentos da construção civil. Convido a tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor vice-presidente da... Convido a tomar assento à mesa o senhor secretário adjunto da Secretaria de Habitação, Rafael Oliveira. O senhor diretor de polos econômicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Deusdete Finotti, representando o secretário Abdon Henrique. O senhor diretor técnico da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, Terracap, Luiz Antônio Almeida Reis. O senhor diretor de engenharia da Companhia Energética de Brasília, Dr. Mauro Martinelli. O senhor presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, Sindiscom Júlio César Pérez. O senhor representante e conselheiro da Associação Brasiliense de Construtores, ASBRACO, Elson Ribeiro. O senhor presidente do Clube de Engenharia de Brasília, João Carlos Pimenta. Amigo presidente da ADM, Adalberto Valadão. Essa comissão geral do dia de hoje, quando nós transformamos a sessão deliberativa da Câmara em comissão geral, ela, na verdade, é uma continuidade de uma outra comissão geral que nós fizemos aqui, quando nós detectamos os gargalos existentes para que venha atravancando e dificultando, do nosso ponto de vista, o desenvolvimento do Distrito Federal, a dificuldade que os empresários, especialmente da construção civil, estão tendo, né, para fazer com que desenvolva e gere emprego e renda. Eu tenho dito que não tem uma outra maneira de distribuição de renda nesse país a não ser através do emprego. O que é que nós sentimos naquela comissão geral daquele dia? Adalberto, que tem determinados empreendimentos que vocês dão entrada e depois de conseguir toda a burocracia fazer com que ele ande, aí, mesmo depois de construído, segundo o que foi relatado aqui, tem vezes que a SEB leva até 6 meses, né, para fazer a ligação. Uma outra questão séria, Martinelli, é a questão dos alvarás, né, que nós vamos debater aqui hoje também. Portanto, do nosso ponto de vista, e eu tenho insistido nisso, eu que sou um operário, né, um trabalhador oriundo da classe trabalhadora, eu tenho convicção, especialmente no Distrito Federal, por ser até uma cidade atípica, e que as pessoas teimam em continuar fazendo que ela seja atípica, né, e ela não pode continuar sendo atípica, porque aqui não é mais uma cidade de serviço público. Brasília não pode, o Distrito Federal não pode continuar vivendo única e exclusivamente do serviço público, até porque não tem mais campo para isso. A capacidade empregatícia do governo, ela cessou. Por isso que a gente tinha uma das maiores taxas de desemprego do Brasil, estava exatamente aqui no Distrito Federal. Portanto, o Estado, do meu ponto de vista, todos os órgãos de governo, eles têm que estar sintonizados com o objetivo do governo Agnello, que é a geração de emprego e distribuição de renda do Distrito Federal. Portanto, a gente tem que facilitar, nós temos que ajudar. Nós temos que fazer com que o desenvolvimento se dê aqui. Nós sabemos de um esforço muito grande que existe no sentido de atrair empresas de fora para vir para o Distrito Federal. Agora, de nada vai adiantar a gente atrair empresas de fora se a gente não cuidar das nossas. Porque você termina atraindo uma e indo embora 10, né? E aí vai ter um déficit de 9. Portanto, a gente precisa cuidar bem das nossas, porque aí até anima as pessoas vindo para o Distrito Federal. Todo mundo sabe que capital não tem pátria, né? Capital, ele visa o lucro, é claro que tem que ser com a justiça social, e eu creio que os senhores empresários têm isso, né, praticam efetivamente. Portanto, essa comissão geral é nesse sentido, né, da gente fazer com que os nossos órgãos do governo do Distrito Federal estejam sintonizados para chegarmos a bom termos e desatravancar o desenvolvimento do Distrito Federal. Esse é o objetivo, é esse o sentido dessa nossa comissão geral. Nós vamos conceder um tempo de 10 minutos para cada um dos nossos expositores. Depois nós vamos abrir para o plenário e, ao final, esperamos sair daqui com propostas concretas e objetivas para que a gente possa levar ao nosso timoneiro, nosso governador Agnello Queiroz, para que seja uma norma a ser cumprida por todos. Eu quero inicialmente passar a palavra ao presidente do Clube de Engenharia de Brasília, o João Carlos Pimenta. Se quiser falar aqui da mesa ou da tribuna, João, você fique à vontade. Você tem a palavra por 10 minutos.
Boa tarde a todos e a todas. A gente recebe com muita alegria, né, deputado, essa convocação para vir aqui na Câmara Legislativa tratar de assuntos que realmente vem afligindo aí o setor da construção civil de um modo geral. O tema mais importante que eu posso imaginar desse nosso debate aqui, ele talvez venha a afetar de forma assim, bem mais direta e mais contundente as empresas do ramo imobiliário, que, pelo que eu li aqui na sua justificação da convocação, esse assunto, esse nosso debate é bem voltado para esses gargalos que o senhor trata, são gargalos para a efetivação de empreendimentos que eu pude notar da área imobiliária. A gente tem também outros ligados aí à área de obras públicas, Eu não sei se seria o caso de se tratar também aqui. Mas, de qualquer forma, nesses 10 minutos que me foram dados, eu vou tratar de forma assim, talvez mais sucinta, que aqui, como eu falei, tem pessoas mais especializadas, que estão mais no convívio diário desses problemas que estão afligindo aí os empreendedores da área imobiliária. Com referência a obras públicas que geram emprego da mesma forma e são também, deputado, distribuidores de renda, né? E quanto mais se emprega, mais as condições do trabalhador, o senhor conhece isso muito bem, são melhoradas, né? A importância do trabalhador é ressaltada sempre que há demanda de mão de obra. E a gente vem passando um período muito escasso em obras públicas aqui em Brasília. Esse setor, realmente, por motivos que não compete aqui discutir, mas a verdade é que o fato é que há algum tempo as empresas de obras públicas vêm sofrendo escassez. A gente diz que vão, talvez algumas aí, desaparecer por inanição. E não é exagero, não é nenhum alarme assim, terrorista, mas realmente há uma preocupação muito grande. Agora, na semana passada, nós tivemos uma reunião aqui, que o senhor estava presente, foram importantes as suas colocações no setor de mobilidade urbana, que envolve basicamente obras, né? Que atendem também aos empreendimentos imobiliários, porque muito o acesso, todo esse deslocamento de pessoas é importante. Mas a gente tratou aqui de dinheiro da área federal, que está chegando a Brasília para aplicar, foi bem amplamente debatido aqui os locais onde eles serão aplicados. Agora, uma coisa que a gente talvez pudesse deixar aqui, que a Câmara Legislativa pode também nos ajudar, é que a gente sabe, deputado, que o orçamento ele é autorizativo, ele não é impositivo. Então, o fato de aparecerem diversos empreendimentos de obras públicas no orçamento não quer dizer que obrigatoriamente serão construídos. Mas isso a gente sabe. Mas, às vezes, a coisa vai andando e a imprensa noticia, por exemplo, eu posso dizer que há coisa de 15 dias atrás, o jornal deu aí 500 e poucos milhões de obras, assim como favas contadas, 200 milhões para isso, 300 para aquilo. Tal. A gente vai conversar nos órgãos que licitam as obras, ninguém tem ainda notícia. Então, fica aqui um relato de quem participa diariamente desse problema, de ver uma coisa, a gente tem 500 milhões aí do dinheiro do GDF para aplicar nisso, destaca, inclusive a forma que aparece na imprensa é bem destacada, bem dividida em quê, tal, e a gente não vê isso chegar com muita facilidade. Então, eu acho que eu deixaria aqui um apelo para que isso pudesse ser olhado mais de perto e, na medida em que pudesse ser feito um esforço, a gente sabe que essa casa tem poder para isso, de agilizar esses processos e que a gente, realmente, as empresas de obras públicas estão numa situação realmente muito aflitiva por falta de contratos. E isso vai refletir na mão de obra, vai refletir nas contratações, na demanda de materiais que afeta o comércio. E acho que ninguém ganha com isso. Eu pediria, então, um empenho, sempre que se falar em 500 milhões de obra, que a gente fosse atrás, se pudesse vir aqui, até se for o caso, pedir ajuda para poder agilizar todo esse processo que a gente toma conhecimento. No mais, os temas ligados mais diretamente às incorporações, nós temos aqui vários especialistas, eu resumiria minhas colocações a isso aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, João Carlos Pimenta. Passo a palavra por 10 minutos ao senhor Elcio Ribeiro, que é representante e conselheiro da Associação Brasileira de Construtores.
Bem, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o deputado distrital Chico Vigilante por essa iniciativa que eu considero de suma importância para o setor da indústria da construção e para o Distrito Federal. E gostaria de cumprimentar também todos os demais componentes da mesa aqui presentes, os senhores e senhoras aqui presentes. E gostaria também de cumprimentar esta casa, porque esta semana nós tivemos aqui uma homenagem à Federação das Indústrias pelos seus 40 anos, e que foi uma festa muito bonita aqui nesta casa. E, ao mesmo tempo, fazer uma referência, ô Chico. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, mas, na semana passada, eu assisti aqui a um debate sobre mobilidade urbana, na qual Vossa Excelência fez aqui um meia-culpa, porque, num determinado momento, você foi contra, me permita chamá-lo de você foi contra a construção do metrô, e hoje você percebe o erro que você cometeu no passado. E isso, eu acho que é importante, num homem público, reconhecer exatamente os seus erros e seus acertos. E você reconheceu aqui que errou naquele momento. Então, parabéns até por essa iniciativa e desse reconhecimento. Mas hoje, Brasília, ela se encontra num momento muito interessante. Nós temos hoje, talvez, o maior volume de recursos para aplicação em infraestrutura. Nós temos aí, para o PAC Copa, nós temos 2,2 bilhões de reais que foi liberado agora semana passada. Temos 360 milhões de reais que foi liberado pelo Conselho Curador da FGTS em novembro de 2009. E, infelizmente, até hoje não conseguimos viabilizar a aplicação desses recursos por problemas de projeto, por problemas diversos com a justiça, que foi a questão do VLT e a questão do DF-47. Além disso, temos milhares de recursos já liberados para aplicação em infraestrutura, pôr do sol, sol nascente, que inclusive está em licitação, águas do DF, etc. Mas nós encontramos vários gargalos que eu acredito que nós temos que conseguir uma forma de resolver e de afastar esses problemas. E eu vou me ater a esses problemas, questão dos gargalos. Nós temos a questão das licenças ambientais. É um problema seríssimo que nós temos. É necessário? Claro que é necessário. Mas eu não vejo necessidade nenhuma de que, para se conseguir uma determinada licença ambiental, precise de 2 anos para emiti-la. Isso é um absurdo. Isso impede a aplicação dos recursos e, muitas vezes, esses recursos retornam à sua origem exatamente porque não foi possível aplicá-lo, por falta de licença ambiental. Então, este é um gargalo seríssimo. Um outro gargalo que nós temos, os órgãos controladores. Essa é uma questão que eu sempre fico remoendo. Por que isto acontece? Não é só no Distrito Federal, não. Nas obras federais também acontece isso. Mas nós temos, especificamente no Distrito Federal, praticamente todos os editais das obras mais importantes do Distrito Federal, quando do lançamento do edital, após uma luta para se fazer o projeto, para se fazer o orçamento, para se fazer o edital, lançar na praça, o Tribunal de Justiça pede a suspensão daquela licitação para fazer um exame mais detalhado no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas de Federal. Eu acho que tem que haver uma forma de caminhar juntos. Hoje nós temos um problema crítico, que é também a falta de projetos. E muitas vezes os projetos são executados quando da liberação dos recursos. Nós não temos a consciência de que nós temos que ter os projetos para depois pedirmos os recursos. Não, pedimos os recursos. Se tivermos sucesso naquela solicitação, aí vamos fazer os projetos. E aí temos os grandes problemas. Por quê? Levamos muito tempo para fazer projetos. Levamos muito tempo para colocar no mercado, da praça. E depois o tribunal pede vista daquele processo para análise. Então, eu acho que é um problema seríssimo e temos que resolver. E, Chico, é necessário o Tribunal de Contas? Eu acho que é. Não sou contra o Tribunal de Contas. Só que eu acho que tem que ser trabalhado em paralelo. Vamos fazer uma parceria. Ela não é uma casa da Câmara Legislativa? Ela não é uma casa que auxilia o Legislativo? Então nós poderíamos fazer uma grande parceria. Enquanto se faz, o Executivo trabalha nos projetos, vamos então colocar alguém da Câmara Legislativa para trabalhar junto do Tribunal de Contas? É impensável. Esses dias até estava comentando que nós estávamos aguardando uma determinada licitação. Eu fui presidente do Sinduscon, por isso o nosso interesse é que as obras aconteçam, não só para a nossa comunidade construtora, mas principalmente para a cidade. Num determinado momento, a concorrência pública, que são 30 dias, no apagar das luzes, nós achávamos que a licitação fosse acontecer no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Mas pasmem vocês. Faltando um minuto para as 17 horas, chegou um fax suspendendo a licitação por prováveis irregularidades naquela concorrência. Eu não consigo admitir isso. Se não há nenhuma irregularidade detectada, então que deixe correr essa licitação. Essa é uma questão que eu acho que nós temos que pensar muito. Nós temos aí a DF-47, que é uma obra altamente necessária para desafogar o trânsito do aeroporto para o plano piloto. Esses recursos estão liberados, como disse para vocês, desde novembro de 2009. Novembro de 2009. E não existe problema jurídico, não existe problema nada. E não fizemos a licitação até hoje. Foi feito uma vez, o tribunal suspendeu e agora eu não sei quando vai acontecer. É um problema. Este é um grande problema. Além disso, tem algumas outras questões que já são mais administrativas. E eu acho que elas podem ser resolvidas dentro do próprio Executivo. Por exemplo, a questão de cancelamento de empenhos com a obra em execução, com a obra em andamento. Muitas vezes acontece de, na última medição, há o cancelamento do empenho. É inadmissível. É inadmissível. A segunda questão, duplicidade nas fiscalizações. Muitas vezes, um determinado órgão fiscaliza uma determinada obra, atesta a medição e depois vem uma segunda fiscalização, muitas vezes contestam essas medições, muitas vezes por detalhes, e a obra muitas vezes paralisa ou diminui o ritmo e prejudica a obra e a empresa que a está executando. A questão de orçamentos é outro problema que nós enfrentamos muito, mas graças a Deus está melhorando, paulatinamente está melhorando. Hoje, o Francisco, e há muito tempo, o Distrito Federal não tem uma equipe tão boa quanto esta que nós temos aqui em Brasília, para tratar da questão das obras. Nós temos a Nova CAP, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Transportes, a Terra CAP, nós temos a SEDAB, nós temos equipes maravilhosas, mas precisamos de mais técnicos para que ajudem, para que essas coisas não aconteçam mais. Bom, esses são alguns gargalos que eu gostaria de dizer para vocês, Francisco. Eu não vou falar, me ater sobre a questão do alvará, não vou me ater sobre a questão do RIT, porque são coisas absurdas, tão absurdas que estão acontecendo, que eu vou deixar para o Adalberto e para o nosso presidente Júlio falar a respeito. Mas quando eu saí do Sinduscon, e eu saí, foi em maio do ano passado, nós tínhamos, para aprovação entre Ceilândia e Samambaia, salvo engano, 760 projetos. 760 projetos. O que significa isso? E muitos deles com mais de um ano para ser aprovado. O que significa isso? Investimentos parados, empregos sendo desperdiçados. Nós tínhamos, naquela época, 75 mil empregados. E foi feita uma queda, não sei quanto que está hoje, o Júlio deve falar a respeito, mas foi uma queda abrupta. A questão da área imobiliária está sofrendo essas questões todas, questão de alvará, questão do RIT, as questões do Ministério Público. O senhor Alberto vai tocar daqui a pouco, está certo? Então, nós temos que procurar uma forma de resolver, porque do jeito que está, Francisco, eu temo muito, o Distrito Federal, ele passa por um momento, eu diria para você, que nunca passou, em tempos passados, de ter tantos recursos aprovados, disponíveis e, infelizmente, sem condições de aplicação imediata por problemas que nós temos em todos esses órgãos que eu aqui citei. Tá, muito obrigado.
Muito obrigado, Elson Ribeiro. Registro com satisfação aqui a presença do deputado vice-presidente dessa casa, doutor Michel, do deputado Siqueira Campos, que é empresário e está travando uma luta muito grande aí com relação aos alvarás, né? Especialmente os empecilhos, né, do Corpo de Bombeiros. Deputado Siqueira Campos, que é revendedor de pneus, já vende há algum tempo, né, ele foi surpreendido agora com uma determinação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que quer que ele construa lá um tanque, acho que de 200 mil litros de água, né, para preservar, se tiver algum incêndio nos pneus. Só que fogo em pneu não se combate com água, é com espuma. Então, são essas coisas que a gente precisa debater e resolver. Eu quero registrar a presença do nosso administrador, do Vicente Pires, né, o de Somar. E pode sentar nas bancadas aqui mais na frente, o de Somar. O doutor Michel vai ter que sair, né, doutor Michel? Eu vou passar a palavra rapidamente para o doutor Michel e a gente retoma em seguida a mesa. E dizendo que a ideia desse debate, nós vamos depois pegar tudo, transformar num documento e vamos em conjunto aos órgãos para a gente botar as coisas para andar. Não vai ficar pura e simplesmente no debate. Questão do metrô, por exemplo, a minha posição, e aí eu vou até esclarecer de novo, que eu disse naquele dia, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, era contra o metrô. Eu fui a favor. Eu fui a favor, até eu cunhei na época uma expressão que virou, foi publicizado no Correio Brasileiro por muitos dias, né, que eu disse que só era contra o metrô quem nunca tinha andado de ônibus. Né? E como eu, até então, só tinha andado de ônibus, né, eu era a favor do metrô e continuo a favor do metrô, e que era a expansão do metrô. Ok. Doutor Michel.
O senhor não pode ser ruim. Então, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a todos que estão na mesa. Quero cumprimentar a Vossa Excelência por esse magnífico e brilhante evento que o senhor está fazendo aqui, apesar de não estar muito cheio, mas a quantidade não é que nos importa, é a qualidade das pessoas que estão aqui debatendo esse assunto. Eu vim aqui dar a minha fala porque eu sou muito preocupado com a questão da infraestrutura, porque a gente fica muito preocupado, que a gente se fala muito em infraestrutura, da viabilidade das infraestruturas, mas a gente percebe muito da infraestrutura quando se trata de questões nobres, em locais nobres. A gente vê a questão do Noroeste, tudo bem, é um bairro nobre, é um bairro que está sendo construído a todo vapor, inclusive a gente vê agora que ele foi até impedido de continuar a sua construção e tudo, né, por uma questão judicial. Mas eu é que sempre andei pela periferia, e ando pela periferia, e fui funcionário público por 28 anos, e nunca me deixaram trabalhar o plano piloto, sempre vivi na periferia. Eu vejo que nós temos que analisar também a infraestrutura da periferia. E eu tenho debatido isso, e vejo a dificuldade que os órgãos públicos encontram em ajudar os pobres na questão da infraestrutura. E falo isso porque eu tenho andado, e se andar desse voto, eu acho que eu teria mais ou menos 1,5 milhão de votos, porque eu já não tenho mais pé de tanto andar. Deve estar mais ou menos no meio no joelho, de tanto que eu ando, tentando ajudar os pobres a colocar a infraestrutura, e vejo a dificuldade dos órgãos. Quando se vai construir um Noroeste, no centro da capital, do lado de uma questão ambiental, se consegue as liberações. Quando se vai colocar um poste de luz para o pobre, e aí o Mauro pode falar, o Mauro com a boa vontade, eu estou falando Mauro, mas é a SEB, porque ele aqui representa a SEB, aí vai os filósofos, né, porque aquilo só pode ser filosofia, e diz que não pode, porque vai atacar o meio ambiente, colocar um poste de luz. Eu acho que o meio ambiente ele é bom demais, eu acho que a gente tem que conviver, mas eu acho que o meio ambiente ele tem que estar em consonância com a vida do ser humano, ele tem que existir para o ser humano. Eu queria até que tivesse o pessoal do meio ambiente aqui para que nós pudéssemos debater a questão da infraestrutura com o meio ambiente. Porque essa questão que você está debatendo aqui, se não tiver o pessoal do meio ambiente aqui, e eu queria debater com eles, porque eu acho que não adianta nós falarmos da viabilização das medidas necessárias para a implementação da infraestrutura, se nós não tivermos o meio ambiente aqui para discutirmos, Chico. Porque tudo trava no meio ambiente. Porque parece que o meio ambiente é mais importante do que o ser humano. E não é assim que eu vejo as coisas. Eu vejo que o ser humano tem que ser tão importante como o meio ambiente. Tem que haver uma consonância entre o meio ambiente e o ser humano. O meio ambiente está para o ser humano, assim como o ser humano está para o meio ambiente. Se os dois não estiverem em consonância, nós estaremos fadados a falir e a morrermos. Porque parece-me hoje que o meio ambiente tem muito mais valor do que o ser humano, e eu mostro para você isso. Nós temos hoje uma Vila Bazevi, onde as pessoas estão assentadas, não vão mais tirá-las de lá, e nós temos uma Rebil em volta dela, onde o ser humano está morrendo por falta de infraestrutura, e nada se pode fazer para, por quê? Tem que se preservar o meio ambiente. Na época da poeira, as pessoas morrem na poeira. Na época da chuva, se morre na lama. Mas nada se pode fazer de matéria de infraestrutura. Por quê? Porque tem que se preservar o meio ambiente. Mas o mal que se faz com aquelas fossas, o mal que se faz com aquela lama escorrendo para dentro da Rebil, é muito maior do que se fazer a infraestrutura ali. Mas não pode. Então nós temos que trazer para um debate como esse as pessoas que vivem o meio ambiente para podermos discutir. E falo mais. Eu era delegado à época e nós temos lá um condomínio chamado Bela Vista, que eu tinha policiais descaracterizados lá dentro. A senhora, que é a dona lá da Rebil, deve ser a dona. Os meus policiais não poderiam andar ali porque diz que descaracterizado. Mas os bandidos andavam assaltando lá e correndo para dentro da Rebil. Então são coisas que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E nós temos que trazer para o debate o pessoal do meio ambiente. Parece que eles vivem, e aí me desculpe se tem alguém aqui do meio ambiente, eu não estou falando mal deles. Eu quero é que eles venham para o debate para que nós possamos discutir com a infraestrutura para que possamos fazer com que o meio ambiente seja viável para com a vida do ser humano. Parece que a vida do ser humano vale menos do que o meio ambiente, e não é assim que eu entendo. Eu acho que tem que ter uma consonância entre a vida do ser humano e o meio ambiente. Para colocar luz para pobre é uma dificuldade danada. E não estou falando por parte da SEB, porque eles têm boa vontade. Todas as vezes que eu vou à SEB, eu sou bem atendido. Mas tem uma norma que dificulta colocar um poste porque ataca o meio ambiente. Pô, pelo amor de Deus. O ataque que se faz ao meio ambiente já está lá concretizado, que é aquela casa que já está lá. Vai derrubar a casa? Não. Mas se quando tirar a casa, tira o poste junto, tira a luz junto. E o esgoto? Eu estou com esse problema lá no Buriti, lá em Sobradinho 2. O lençol freado está a 4 metros, a fossa está a 3 metros. Não se pode colocar o esgoto porque atinge o meio ambiente. Mas e aquela fossa? Eu estou falando isso porque nós estamos discutindo infraestrutura. Nós estamos falando de infraestrutura. Mas aqui no setor noroeste já está botando esgoto, está botando água, está botando luz. E lá no Sol Nascente? E no Pôr do Sol? E lá no Buriti? E lá na Vila Rabelo? Nós temos que discutir isso, Chico. Nós temos que discutir. Não adianta nós discutirmos só para aqui, para o noroeste, para Águas Claras. E o povo lá? Como é que fica? Como é que nós vamos discutir isso? Porque isso aí é questão de urgência. É o nosso governo, Chico. É o governo Novo Caminho. Eu tenho que discutir isso. Então nós temos que trazer... Tem alguém do IBRAM aqui? Me desculpa. Cadê? Então a senhora tem que estar na mesa. A senhora tem que estar na mesa. Porque o IBRAM tem que nos ajudar. Cadê o IBAMA? Cadê o Chico Mendes? Ô, gente, pelo amor de Deus. A senhora me desculpe. Não é a senhora, não é a pessoa da senhora, não é coisa pessoal, não. Pelo amor de Deus. É porque, pô, não dá, pessoal, não dá. Não dá, eu já não aguento mais. Você chega lá, não pode colocar o esgoto, não pode colocar água pluvial. E se vai colocar, eu sei que vocês estão em dificuldade, eu também conheço lá a dificuldade, vocês não têm fiscal, vocês não têm quem bate o carimbo. Eu sei disso também, dessa dificuldade. Mas pelo amor de Deus, aí entra o Ministério Público, que a gente tem que fazer o seguinte, pegar o Ministério Público, levar em loco e olha aqui a dificuldade que está esse povo. Mas o que eu vejo é que nós, e aí nós temos que tirar o chapéu também, nós temos que engolir também sapo dos outros, mas nós temos que ir lá no pobre. Eu estou falando isso porque é muito fácil. A gente faz um setor noroeste, a gente faz um setor sudoeste, mas eu estou preocupado com a infraestrutura do pobre aqui. Eu falo isso para vocês que eu estou preocupado com isso. Entendeu? Talvez eu esteja falando besteira. Vocês me desculpem, mas eu não poderia deixar de vir aqui falar que a coisa está difícil. Está difícil. Está ruim. Está ruim. Não se pode fazer infraestrutura para o pobre. E é quem mais está precisando. Nós estamos preocupados hoje com o embarque que foi feito no setor noroeste, porque o cara comprou uma cobertura de 2 milhões de reais. Mas lá na Vila Rabelo, o coitado está sem luz. Lá no Buriti, o infeliz está pisando na lama porque não pode ter esgoto. Lá no Buritizinho, que foi um assentamento, o esgoto está correndo a céu aberto e tem 2 milhões 820 na Caesb para botar o esgoto e não pode. Uai, mas peraí, pô. O embargo aqui foi feito porque faltou um papelzinho do embargo. Mas vai sair, só aposto com a senhora. Daqui a 15 dias vai sair. Porque o poder econômico é forte ali. Mas no Buriti tem 6 meses que eu vou batendo de porta em porta, que eu vou na Caesb, que eu vou no Ibram, que eu vou em todo lugar e não sai. E quando sai, o Ministério Público bate em cima. Ah, pelo amor de Deus. Me desculpe que eu fico emocionado com essas coisas, mas pelo amor de Deus. Tem 20 anos que o povo do Buriti, lá em Sobradinho 2, está pisando na merda. Desculpe o palavreado, aqui no Noroeste vai sair. Não vai passar 20 dias, vai sair o desembargo. Peraí, o poder econômico não pode falar mais alto do que o dos pobres, não. Vamos parar com isso, vamos mudar essa filosofia. Pô, ah, como é que chama aquele lá de Santa Maria? Como é que chama? Porto Rico aquele? Pô, eu estive no Porto Rico, pelo amor de Deus. Nada contra os ricos, nada. Eu sou quebrado também, mas nada contra os ricos, não tem problema, não. Tudo bem, façamos para os ricos também, façamos para os médios. Mas e os pobres? E a infraestrutura para o pobre? Por que que não sai? Por que que não sai? Eu não sei o que fazer. Eu não sei mais a quem pedir. Então eu queria pedir para os senhores aqui nessa mesa, você, Chico, que é influente aí no governo, me ajuda! Metaseb. E é de público aqui. Vocês lá botaram o pescoço na prensa lá, entendeu? E vou agradecer ao Ibram também. Aí eu vou agradecer lá no Guirra. O pessoal foi, mas botando o pescoço na prensa. Mas não é isso. Mas não é, pô, não é botando o pescoço na prensa que vai resolver o problema. Não é assim, gente, não é assim. Os pobres merecem também. Pô, tá difícil, viu? Tá difícil, Chico. Tá difícil. E eu não sei o que fazer. Será que o lençol freático a 4 metros, a fossa a 3 metros, e o esgoto não pode passar porque não consegue uma liberação do meio ambiente? Eu não sei. Aí eu discuto. Infraestrutura básica dos empreendimentos da construção civil. Nós estamos falando de quê? De empreendimento? Bacana. Eu vou encerrar minha fala dizendo de empreendimento. Pobre não é empreendimento, mas pobre vive. Pobre não tem empreendimento, mas pobre come. Pobre é a mão de obra que vai fazer o empreendimento. Pobre paga água, pobre paga luz. O desgraçado do pobre paga o esgoto sem ter o esgoto. Paga. Ele paga o esgoto sem ter o esgoto, hein? Ele paga iluminação pública, Mauro, sem ter a iluminação pública. Apesar que você tem botado muito iluminação pública. É, gente. Quem mandou nascer pobre, né? Quem mandou nascer pobre? Chico, e é um governo do novo caminho, Chico. É um governo do novo caminho. Será que vale a pena, Chico? Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Michel. pode ter certeza que está valendo a pena, doutor Michel. Agora mesmo nós estávamos lá na SEB com o pessoal do Sol Nascente, são cerca de 20 mil domicílios, né? A gente já conseguiu regularizar 95%, falta 5%, umas bordas lá, está tendo dificuldade, mas vai ser, estou falando do ponto de vista da SEB. Nós tínhamos, dados da SEB, nós tínhamos 105 mil habitações no Distrito Federal que não pagavam energia. Né? E as pessoas querem pagar. E quando elas começam a pagar, elas se sentem cidadãs. Quero registrar a presença do nosso deputado, doutor, deputado professor Israel Batista, que estava aqui há pouco. E passo a palavra ao presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, ADEME, Adalberto Valadão. Você tem 10 minutos, se quiser falar ali da tribuna, Adalberto, fique à vontade.
Pode. Bom, obrigado, deputado. Queria... Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o deputado pela iniciativa desta sessão para discutir um assunto que, de fato, ele é de extrema importância. A gente pôde perceber, pela fala do deputado doutor Michel, o quanto é importante. Ele abordou mais a questão do pessoal mais de baixa renda. Mas, de fato, a importância da infraestrutura não é só para o pessoal de baixa renda. É para todas as classes sociais, evidentemente. Eu queria, então, cumprimentando o deputado, cumprimentar os componentes da mesa, o secretário adjunto Rafael, queria cumprimentar o representante da Terra Cap, seu diretor técnico Luiz Antônio Reis, cumprimentar o Deusdete, que representa nesse ato aqui a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o Mauro, que representa, diretor de engenharia da SEB, que representa a SEB, cumprimentar o Júlio César, presidente do Sinduscom, o João Carlos Pimenta, o Elcio, que representa a Asbraco, o João, que representa o Clube de Engenharia, e dizer o seguinte, deputado, eu vou dividir a minha fala em dois itens básicos. O primeiro é mais diretamente ligado realmente ao objetivo da convocação, que é debater as medidas necessárias à viabilização da infraestrutura básica aos empreendimentos da construção civil. Mas vou tomar a liberdade de me dirigir mais à situação da infraestrutura básica para os empreendimentos do setor imobiliário. Por quê? Porque, de fato, hoje eu estou presidindo uma entidade que representa o setor imobiliário. Então, eu vou preferir me ater mais a essa infraestrutura básica. Queria, antes, apenas para contextualizar um pouco a questão, dizer que, de fato, a gente também, quer dizer, em que pese os problemas são imensos, e para isso esse debate, para que a gente possa buscar soluções para esse problema, a gente também há de convir o seguinte: a demanda, especialmente em Brasília, criada pela sociedade, pelo crescimento da cidade, é muito alta por infraestrutura, é muito grande. E aí a gente sente a dificuldade que os governos, de um modo geral, têm, e são todos eles, sem exceção, de atender, na mesma medida da demanda, essa necessidade, ou seja, executar, de fato, as obras de infraestrutura que precisam ser executadas para atender a demanda que tem no crescimento da cidade. Mas, em que pese reconhecendo isso, e agora particularizando a questão do setor da construção civil, da incorporação imobiliária, a gente tem passado por problemas muito sérios por falta de infraestrutura. Por quê? Porque o Estado faz um parcelamento, coloca esse parcelamento em licitação, o setor privado vai e compra em licitação esses lotes ou essas projeções, e ali ele vai fazer um empreendimento, aprova um projeto, tem um alvará de construção, constrói tudo dentro da legalidade. E fato é que tem acontecido que quando a gente precisa fazer a entrega desses empreendimentos, aí sim a gente não tem ainda a infraestrutura necessária. E essa infraestrutura necessária é, de fato, é asfalto, é energia elétrica, é água, é esgoto, e daí, então, a dificuldade. Esse é o fato que hoje a gente tem tido maiores problemas em relação a essa questão. Aí, qual é a solução para isso? Ora, de fato, a solução ela passa por duas questões básicas. A primeira é planejamento. Ou seja, se um determinado parcelamento de solo é feito e a lei já estabelece que esse parcelamento, para ser vendido, ele tem que instalar ali uma determinada infraestrutura, que haja, de fato, um planejamento para que isso seja feito, que a lei seja cumprida. E para que, eventualmente, no caso da TerraCap, os próprios recursos decorrentes das vendas podem ser utilizados para que essa infraestrutura seja feita. E, via de regra, é assim. Aí eu volto a repetir, eu estou me atendo à questão dos parcelamentos que interessam ao setor da incorporação imobiliária. Não estou falando, por exemplo, de um sol nascente, etc. e tal. A gente sabe perfeitamente que o Estado tem que dar a mesma atenção, né, para um parcelamento para a classe média, também para o sol nascente, etc. e tal. E, via de regra, a TerraCap se utiliza de grande parte da receita que ela tem da venda desses parcelamentos para a classe média e classe alta, para atender exatamente a execução de infraestrutura para os parcelamentos mais de baixa renda, como no caso do sol nascente. Bom, então eu acho que o ponto primordial é, de fato, esse planejamento da aplicação dos recursos. Segunda coisa, que é muito importante, é articulação e cooperação entre os setores do governo. Aí a gente quer dizer, todos os órgãos de governo mesmo, as secretarias, as empresas públicas, tipo a TerraCap, as concessionárias, tipo a SEB e Caesb. É muito importante que haja uma articulação bem feita entre essa estrutura de governo. Por quê? Porque a burocracia também faz que muitas obras de infraestrutura deixem de acontecer no tempo certo, às vezes não é nem por falta de dinheiro, mas é por conta exatamente de cumprir uma burocracia muito complexa, muito difícil e que atrasa todo o processo. Bom, do ponto de vista da infraestrutura, como eu tenho só 10 minutos, eu queria deixar aqui essa abordagem. Mas eu queria fazer uma outra abordagem, deputado, porque eu acho que a gente não pode deixar de aproveitar esse momento para colocar um outro problema que a gente tem passado e que tem nos trazido muita dor de cabeça também e muito prejuízo para a população de Brasília. E aí ele se refere mais a um problema mais, eu diria, administrativo, mais de gestão administrativa do governo. E isso se refere à dificuldade que nós temos tido com aprovação de projeto, obtenção de alvará de concessão e obtenção de habites. Bom, uma das questões primordiais em relação a isso é a falta de pessoal qualificado nas administrações regionais para poder fazer a aprovação desses projetos e concessão desses alvarás de construção e, por final, as cartas de habites. De fato, as administrações elas não estão devidamente... o quadro de pessoal delas é muito pequeno. A gente reconhece isso. Sabe do esforço que as administrações, as pessoas fazem para poder atender, mas, de fato, não conseguem atender. Se o governo não tomar uma providência de buscar uma alternativa, de dotar as suas administrações de pessoal para fazer, não adianta, porque não tem jeito, porque, de fato, aquele funcionário que está ali tem um tempo para trabalhar. Ele pode, no máximo, trabalhar 24 horas por dia. Ele não consegue mais do que 24 horas por dia, não é verdade? E com esse contingente que tem... É um assunto que já foi levado ao governo. O Sinduscom fez a coisa de um ano atrás, imagino que o Júlio vai mencionar isso depois, inclusive por escrito, uma correspondência abordando diversos aspectos. E fato é que até hoje a gente não tem isso resolvido. Continua do mesmo jeito em que pese a gente tem a boa vontade de ser recebido, de abordar o problema, de poder argumentar e etc. Mas a ação em si, né, de acontecer a melhoria não tem acontecido. Vou dar só como um outro exemplo, porque eu sei que o meu tempo está acabando. Uma coisa que a gente, todos nós, temos ouvido na imprensa nos últimos 12 meses, um pouco mais de 12 meses, a tal do do relatório de impacto de trânsito, criou-se a necessidade de que tenha que se fazer para praticamente todos os empreendimentos imobiliários de habitação coletiva no Distrito Federal um tal relatório de impacto de trânsito. E isso prendeu a aprovação de projeto, prendeu a concessão de alvará de construção e até um certo ponto prendeu inclusive a obtenção de carta de habites de empreendimentos que já estavam em andamento. Ou seja, quase pronto. Querendo retornar lá atrás para se fazer alterações que não sei como nem seriam feitas porque a obra já estava praticamente pronta. Fato é que houve uma discussão muito grande lá na CEDAB com o DETRAN, a gente participou disso, a ADEME, o Sinduscom também. Isso levou algum tempo, mas evoluiu, estabeleceu-se um regramento para essa questão desse impacto de trânsito, desse relatório de impacto de trânsito, mas até o momento também a gente não tem isso em definitivo resolvido, porque falta sair um decreto que regulamenta a situação e, de fato, esse decreto não saiu até agora, embora já tenha passado pelo processo de confecção dele lá dentro da CEDAB, isso já foi para frente, não está mais na CEDAB, mas é um assunto que também eu acho muito importante, já deve ter mais de 2 meses que saiu da CEDAB, e esse decreto não foi ainda assinado, não está valendo, está editado aí. Bom, sem me alongar mais, porque eu só tenho os 10 minutos, eu podia estender muito nessa questão, eu queria terminar dizendo que o setor imobiliário em Brasília está sofrendo muito, muito mesmo com essa questão da falta de infraestrutura. Alice a isso, uma insegurança jurídica tem se criado muito grande também. Isso é muito ruim para o empreendedor e é muito ruim também para o consumidor final, aquele que compra o apartamento, em função de atuação em determinadas situações que a gente acha não muito razoáveis do Ministério Público. Por exemplo, entrar com uma ação na Justiça, uma ação direta de inconstitucionalidade, querendo derrubar, por exemplo, o PDL do Guará, que foi aprovado há 5 anos atrás. Ora, se há intenção de entrar contra uma lei que foi aprovada, que entre logo, porque 5 anos depois, tanto o setor privado como a sociedade já de fato fez uma série de negócios, né, em decorrência do que estabeleceu aquela lei, e depois você derruba a lei? 5 anos depois, tinha prédio pronto. Aí derrubou a lei e aí não pode mais construir o prédio, já está pronto, já foi vendido, já foi entregue. Outros estavam em andamento. Então, essa insegurança jurídica também é outra coisa que tem criado muito problema para nós. Deputado, é isso, eu não vou me alongar mais não, mas queria mais uma vez parabenizá-lo pela iniciativa de abordar um tema tão importante para um setor também extremamente importante para a nossa economia, que é o setor da construção civil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Adalberto, que a sua palavra é uma contribuição fundamental para encontrarmos um caminho para que a gente tenha segurança jurídica efetivamente. Eu participei aqui nessa casa, ainda era lá na sede velha, da elaboração do PDL do Guará. Né? E sei o quanto que foi debatido e sei que a aprovação ela se deu de maneira correta. Portanto, ali não há o que se questionar. Com a palavra o senhor Júlio Pérez, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil.
Deputado Chico Vigilante, queria parabenizá-lo pela segunda vez que nós estamos nessa casa. Tivemos aí há menos de um mês conversando a respeito da SEB e é de suma importância esse diálogo e esse debate entre as entidades, o governo e os demais setores. Eu queria cumprimentar através da sua pessoa os demais deputados distritais que estiveram aqui presentes, cumprimentar toda a mesa. E gostaria começar um pouquinho fazendo uma referência que nesta semana nós tivemos no Senado por uma convocação do senador Hollenberg, onde nós pudemos debater um pouquinho o Brasília e o seu entorno. Nesse debate nós tivemos uma visão de Brasília para os próximos anos, mostrando que hoje que nós estamos com 2 milhões, em torno de 2 milhões 570 mil habitantes, com mais ou menos 1.100.000 no entorno, pelo próprio Sudeco, através do seu superintendente Marcelo, até 2025 nós teremos algo em torno de 20 milhões de habitantes. Esse eixo Brasília, Anápolis, Goiânia, com um crescimento enorme. E nós, do setor produtivo, ficamos extremamente preocupados em relação a essas gerações de empregos que deverão ocorrer nesse período. E a hora que a gente olha isso, o crescimento de Brasília, e aí eu quero fazer uma referência trazendo para o dia de hoje, é os problemas que nós temos. Hoje nós temos uma pressão em termos do crescimento muito, muito forte. E queria citar aqui, no domingo que vem, nós estaremos inaugurando algumas casas na Vila de Enox. Até o secretário adjunto Rafael estará presente, onde, desta inauguração, o secretário Magela estava extremamente preocupado porque está inaugurando 429 casas e já tem uma pressão social de outras pessoas invadindo e precisando de moradia. Bom, a hora que nós vemos isso, a gente vê a importância dessa infraestrutura que o próprio deputado Michel colocou. E aí a Terracap tem uma fundamental importância, porque é através dela que é gerado os recursos para que a gente possa fazer a infraestrutura de água, drenagem, pavimentação. Mas realmente o setor da indústria da construção, hoje ele tem uma defasagem muito grande entre a colocação do lote à venda e o início de nossas obras. Nós temos dificuldade em determinadas áreas, como o centro urbano de Samambaia, até de nós termos energia para começarmos essas obras. Logicamente que a gente sabe que hoje as dificuldades que a Terracap tem não advêm deste governo. E até pela própria pressão social que nós tivemos em governos passados, onde que dinheiro da própria Terracap teve que levar infraestrutura a essas novas cidades satélites que foram nascendo em função do crescimento populacional do Distrito Federal. Esse compromisso é através desse dinheiro da Terracap que se faz muitas das obras que são muito importantes para as firmas do próprio Sinduscom com relação à infraestrutura, seja uma drenagem, seja uma pavimentação, seja uma urbanização. Mas já para o outro lado, do lado imobiliário, esta defasagem que existe entre a venda, como é o caso do Noroeste, onde que houveram as primeiras vendas em início de 2009, e só nos três primeiros editais, nós tivemos 1 bilhão de investimento do setor imobiliário pago e até hoje nós não temos a infraestrutura. Isso é um problema bastante grave. Vemos também que o problema de falta de gente, conforme já foi colocado pelo presidente Adalberto, nas administrações regionais, é um gargalo muito enorme. Quando nós temos cidade como o Rio de Janeiro, que se aprova um projeto com 30, 60 dias no máximo, Brasília chega a um ano. O RIT, que é o relatório de impacto de trânsito que está sendo discutido entre o DETRAN, a SEDAB, a Secretaria de Habitação, o setor produtivo e a Terracap, agora nós começamos, através do termo de referência do DETRAN, e nisso o nosso amigo Antônio Reis vai relatar, estaremos licitando para que esses relatórios de impacto de trânsito possam sair e adiantar mais o processo de aprovação de nossos projetos. Outra coisa que seria importante relatar, deputado, nós temos, quando a gente fala com um olhar de futuro, nós temos que gerar novas áreas industriais, uma indústria limpa em Brasília, para poder absorver toda essa mão de obra. Temos um projeto muito grande, o primeiro PPP em Brasília, que é da Data Center, um investimento em torno de 380 milhões, e nós tivemos ali dificuldade para se chegar à energia. A gente sabe de todo o esforço, e aqui eu quero fazer uma referência especial ao presidente Rubens, ao Mauro Martinelli, que aqui o representa, do trabalho incansável que essa atual diretoria tem feito para atender o setor nas nossas necessidades. Mas essa própria Data Center não conseguiu chegar ainda à energia, onde eles estão colocando 1 milhão, os empresários da PPP estão colocando 1 milhão para se poder ligar. E uma obra onde é que tem que ter duas entradas de energia vindo de locais diferentes pela sua importância. Nós estamos falando do do Centro de Tecnologia do Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então, a hora que nós vemos, com olhar de futuro, a necessidade de nós crescermos, a necessidade de nós absorvermos essa geração de emprego, hoje nós geramos algo em torno de 1.100.000 de empregos, 48% do total de nossa população, e olha que a gente olha para o futuro e vê essa geração de emprego que teremos que fazer, nós precisamos quebrar esses gargalos, seja de energia, seja de água, seja de esgoto, para que a gente possa trazer as indústrias, para que nós possamos ter as obras, que o setor da indústria da construção possa continuar gerando 70.000 empregos que ele que gera hoje. Nós não podemos ter uma capital de uma ou duas obras. Nós temos que ter uma capital com diversas obras. As administrações regionais, elas têm que crescer, elas têm que tornar cada vez mais cidades. E aí eu quero novamente colaborar com o deputado Michel. Realmente, esse crescimento populacional que chegou ali, às vezes até de uma forma equivocada, onde se dava lote. E hoje a política habitacional se dá casa com infraestrutura pronta, como é o caso da Vila Denox, levou essa defasagem da falta da água, do esgoto, e que exatamente a Terracap é obrigada a cobrir os defeitos de governos passados, gerando essa infraestrutura e, ao mesmo tempo, tendo que fazer as infraestruturas dos lotes que elas estão vendendo atualmente. O que se espera, e aí nós temos conversado muito com o presidente Lins, que tem recebido o nosso setor toda vez com muito boa vontade, é que realmente da venda para o início de nossas obras tenha um encurtamento dessa infraestrutura, de maneira que aquelas pessoas que compraram os imóveis das nossas construtoras possam ter os seus empreendimentos recebidos com água, luz, esgoto, águas pluviais e pavimentação na porta. É, uma outra coisa que o nosso ex-presidente Elcio colocou foi com relação aos órgãos controladores. A gente sabe da importância do Tribunal de Contas do Distrito Federal, sabe da importância das análises e da seriedade deste órgão. No entanto, achamos que deveria ter maior celeridade com essas ações. Recentemente tivemos a oportunidade de estar com a presidente Marli, onde nós falamos até da possibilidade de se analisar a partir do ponto que se tem uma licitação, que pudesse analisar antes um pouco este projeto que seria licitado. Como ela própria disse, que seria primeiro necessário da ciência pública, ou seja, publicação do edital. Mas, posteriormente, a nossa conversa evoluiu e vimos que poderia ser através de convênio com as entidades que estariam licitando, no caso, por exemplo, Nova Cap, que pudesse ter, sim, uma consulta prévia. E aqui eu quero citar um dos exemplos que realmente deixa a gente bastante indignado. Nós temos, o VLT foi paralisado, né, foi cancelado, e dentro do VLT nós temos a obra do final, o viaduto do final da W3 Sul, na 716. Todos sabem a importância daquele setor, tendo em vista ser o maior setor hospitalar do Distrito Federal. Aquela obra está paralisada há 3 anos, deputados. O prejuízo social que nós temos de uma obra paralisada, ele tem que ser mensurado. Quantas pessoas, às vezes, podem até ter perdido a vida de uma UTI móvel paralisada ali? Esses prejuízos, deputados, eles têm que ser mensurados em relação aos órgãos fiscalizadores. Então, nós entendemos que temos que olhar para o futuro, nós temos que ter mais celeridade. Acho, e falei isso no Senado, que era a hora de nós fazermos, deputado, um grande pacto. O setor da geração de emprego, setor produtivo, a Câmara do Distrito Federal, secretarias de todo o Distrito Federal, seja Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, os órgãos do Distrito Federal, Terracap, CAESB, SEB, para que a gente possa pensar na Brasília de amanhã. Muito obrigado.
Muito obrigado, Júlio Pérez. Eu vou passar a palavra ao doutor Mauro Martinelli, que é diretor de engenharia da Companhia Energética de Brasília, e em seguida ao deputado Siqueira Campos. Mauro Martinelli.
Queria cumprimentar todos os presentes nessa comissão geral,
cumprimentar a mesa e parabenizar o deputado Chico Vigilante por estar fazendo essa comissão geral e discutindo um tema relevante para a sociedade de Brasília. Porque esse segmento da construção civil é muito importante, porque é o responsável por milhares de empregos diretos e indiretos e também pela redução do déficit habitacional no Distrito Federal. Acho que a SEB tem um grande desafio. O desafio de viabilizar e trabalhar para que esses empreendimentos de infraestrutura básica para a construção civil sejam colocados em prática. Mas, além disso, um outro grande desafio é viabilizar a empresa SEB, recuperando o seu sistema técnico, recuperando financeiramente a empresa. Que não basta ter uma obra, nós temos que ter energia, nós temos que ter capacidade de transformação. E graças ao empenho deste governo, a SEB ela está sendo amplamente recuperada. Só para que vocês tenham uma ideia, em 2010, a SEB teve um prejuízo de R$32 milhões, com 5 ressalvas em seu balanço. Em 2011, o nosso prejuízo foi de apenas R$6 milhões, sem nenhuma ressalva no seu balanço. E no primeiro trimestre deste ano, já tivemos um lucro de R$15 milhões. Estamos também trabalhando, e muito, para recuperar o sistema técnico da empresa. Porque durante muitos anos, a SEB não fez os investimentos necessários. Hoje, estamos em obra, R$130 milhões em empreendimentos que estão em andamento. Obras que hoje estão saindo do papel, como, por exemplo, deputado Chico Vigilante, a subestação de Samambaia Oeste, a primeira subestação de Samambaia, a subestação do Estádio Nacional, que não é apenas para a Copa do Mundo, mas que vai servir muito para melhorar a qualidade de energia elétrica à área central de Brasília. A construção da subestação do Gama, a construção da subestação do Riacho Fundo, a linha de distribuição que vem de Samambaia para o Riacho Fundo, do Riacho Fundo lá para Brasília Norte, que tem também como objetivo atender lá o bairro Noroeste. É um dos maiores investimentos da história da SEB. A empresa, portanto, ela está sendo recuperada financeiramente e tecnicamente para que a gente possa viabilizar os empreendimentos necessários às obras da construção civil. Só para que a gente tenha uma ideia, é muito importante esclarecer, em primeiro lugar, aqui em Brasília, a loteadora é a Terracap. Portanto, a empresa responsável por dar a infraestrutura de energia elétrica é a Terracap. E no caso específico da energia elétrica, a Terracap contrata a SEB para que a gente possa fazer estes empreendimentos. De 2007 até 2012, nós assinamos com a Terracap 15 contratos, o que dá 225 empreendimentos. Desses 225 empreendimentos, 155 já estão prontos, restando 56. Um investimento da Terracap na ordem de 135 milhões. Nós já faturamos da Terracap com esses contratos 28 milhões. É importante também esclarecer que a maioria desses contratos tem prazo de 2 e até 4 anos. E é claro, nós temos contratos também com prazo de 1 ano e temos contrato, inclusive, com prazo de 5 anos. E a SEB só pode fazer esses empreendimentos depois que a Terracap envia para a SEB a nota de empenho, a ordem do serviço. Muito importante também destacar
até para que todos tenham conhecimento, que hoje nós fizemos o levantamento dentro da SEB. Nós fizemos várias reuniões com o Sinduscom, reuniões, inclusive, de 15 em 15 dias, e pedimos para que o Sinduscom priorizasse as obras para que nós pudéssemos fazer esses empreendimentos. Dessas 96 obras priorizadas pelo Sinduscom, numa lista 2011-2012, 23 empreendimentos já foram atendidos. Estou falando da lista de 2011-2012. 9 empreendimentos, não depende da SEB, têm pendências do cliente, do empreendedor. 9 desses empreendimentos estão em análise de projeto na SEB. 7, nós estamos na fase de projeto e orçamento. 16, são projetos e orçamentos que já foram encaminhados à Terracap e estamos aguardando a assinatura do contrato para darmos início à obra. 12 são obras que já estão em andamento e o término previsto para junho deste ano. 5, obras também em andamento, com término previsto para julho deste ano e uma obra prevista término para setembro deste ano. Nós temos também 4 obras que aí nós temos pendência do cliente, do empreendedor. E nós temos ainda 5 outras obras particulares que não são obras realizadas pela SEB. Ou seja, nós estamos nos esforçando e muito para recuperar técnica e financeiramente a empresa, e isto nós estamos conseguindo, e também para atender esses empreendimentos importantes para melhorar a vida do povo de Brasília. Quero deixar claro, e é muito importante que isso seja dito, a SEB trabalha para viabilizar esses empreendimentos, mas também para fortalecer o sistema de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal, porque nós queremos atender toda a população do DF. E estamos levando energia elétrica e iluminação pública para todas as áreas do Distrito Federal. Aquilo que o deputado Michel falou é muito importante. Importante porque a SEB também tem uma perda comercial imensa com as ligações irregulares. Hoje, a SEB tem uma receita da ordem de 2 bilhões por ano. E nós temos uma perda comercial da ordem de 4%, ou seja, 80 milhões de reais por ano, devido às ligações irregulares. E temos trabalhado, junto com o governo, para regularizar essas áreas, e aí sim, para que a SEB possa levar energia regular a essas famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Martinelli. Tenho a satisfação de passar a palavra ao deputado Siqueira Campos, o homem que está na luta pelo Alvará.
Senhor presidente, quero agradecer a presença de todos, a presença do excelentíssimo senhor deputado Chico Vigilante, vice-presidente da Comissão de Segurança desta Casa, do senhor secretário adjunto de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano, Rafael Oliveira, senhor diretor de Polos Econômicos da Secretaria de Desenvolvimento, Deusdete Finotti, do senhor diretor técnico da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, Terracap, Luiz Antônio Almeida, do senhor diretor de Engenharia da Companhia Energética de Brasília, Dr. Mauro Martinetti, senhor presidente do Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Distrito Federal, Júlio César Pérez, do senhor presidente da Associação dos supermercados imobiliários do Distrito Federal, Adalberto César, Adalberto Kleber Valadão, do senhor representante do Conselho da Associação Brasileira das Construções Civil, Elcio Ribeiro, e do senhor presidente do Clube de Engenharia de Brasília, João Carlos Pimenta. Senhor presidente, audiências públicas como essa, deveríamos entender que é muito mais importante do que a maioria dos projetos aprovados nessa casa. Projetos tipo Dia Nacional em Brasília do Árbitro Arbitrário Armador de Futebol e por aí vai. Aqui se discute, aqui se debate e às vezes encontra caminhos mais curtos para chegar onde realmente se deseja chegar. O que todos vocês estão aqui debatendo hoje é a dificuldade que nós temos em empreender qualquer coisa hoje nesse país, especificamente no Distrito Federal. Hoje, nosso colega doutor Michel falou da dificuldade que temos de urbanizar as áreas habitadas pelas pessoas carentes dessa cidade. Nós deveríamos chamar, sim, a atenção dos órgãos que defendem o meio ambiente, IFRAM, IBRAM, Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente, IBAMA, que as áreas ambientais deveriam ser protegidas antes de serem destruídas, antes de serem atacadas. Depois, milhares, centenas de famílias estão naquelas áreas estabelecidas, não se diz mais a respeito de proteger. O que tem que se fazer são um plano de adequação. Assim como na iniciativa privada, o Estado também tem o dever e a obrigação de agir rapidamente. Se atrasa a vida e se cria dificuldade para as pessoas, como se isso fosse normal. E o silêncio das pessoas acatando essas condições são cada dia mais gritantes. O que tinha que se perguntar é: temos a coragem e vamos derrubar milhares de casas estabelecidas hoje, construídas nessa região? A pergunta tinha que vir, a resposta tinha que vir imediata. Sim ou não? Se é não, e certamente é não, não tem mais o que se falar na proteção de áreas ambientais. A estrutura se faz necessária e imediata. E quem assim não pensa, me desculpe, mas é, no mínimo, inculto, para não dizer incompetente. Nós temos centenas, dezenas de vezes tolerado essa inércia, essa falta de atitude, senhor presidente. E esta Câmara e a nossa responsabilidade é de chamar para que decisões, nesse sentido, sejam ontem. Tem centenas, milhares de famílias nessa cidade que estão vivendo nessas condições. E estes órgãos deveriam ser chamados à competência, deveriam ser chamados para agir, deveriam ser chamados à responsabilidade e até mesmo chamados a indenizar essa morosidade nessas decisões. No que diz respeito aos empreendimentos industriais, a quantidade de leis, a quantidade de órgãos existentes, todos decidindo sobre a mesma coisa, faz com que a burocracia nesse país, aliada a essa ciranda dos impostos da legislação tributária, realmente faça esse país ser eternamente o país do futuro. Esse custo hoje está muito mais perceptível porque nós não temos mais o Brasil. O mundo está no nosso computador, o mundo está no nosso iPad, no nosso laptop, e já não cabe mais o custo que nós pagamos. Se ganha tão mal nesse país, e paga tudo 2, 3 vezes mais caro. Passamos anos criando essas situações, e agora nós estamos vendo que nós próprios estamos pagando o custo disso. Não cabe mais um órgão só para dar um alvará, mandar quatro equipes para fazer análise. A equipe do João foi a primeira. Vai lá, o João faz as exigências. Tem quatro. Daqui um pouco, voltou para se verificar o cumprimento. Foi o Joaquim. O Joaquim pertence ao mesmo órgão. Mas ele vai lá e diz, não, o João não sabe nada. João, não, aqui sou eu. E aí faz mais cinco, seis. Depois vai o Pedro. E o Pedro olha, nem o João, nem o Joaquim sabe coisa alguma. Eu sou o que sei. E aí põe mais. Pasmem. Tem situações que são cinco equipes. E aí quanto tempo se perde? Daí, então, o órgão agiu dentro da lei. Se procurarmos, agiu. O burocrata, o tecnocrata, vai lá mostrar a legislação. Ele não viu que ele criou a dificuldade. Às vezes eu me pergunto, nós temos aqui em Brasília tantas escolas, e é uma área promissora. Escola de formação, de preparação para concurso público. Mas não tem uma que ensine empreendedorismo. Nós devíamos, pelo menos, colocar uma matéria nesses cursos que diz que aquele que está se candidatando a se propor a ser agente público, que ele tem a obrigação de bem servir rápido e agilmente aqueles que ele está propondo servir, que são os que vão pagar o salário dele. Mas não. Entra imbuído em uma animosidade que os seus atos, quase sempre, um após o outro, é para criar dificuldade. Na dúvida, não. Na dúvida, não. Mas não e mais não é eterno. Está muito caro, senhor presidente. Cada um dos senhores hoje sabe. Para ser empreendedor nesse país hoje, só realmente naquelas áreas que diz respeito ao nosso país, à nossa cidade. A área da construção civil é uma área bem desenvolvida, porque ninguém vai ter a sua empresa para vender apartamento em Miami para o brasileiro. Mas o nosso setor produtivos, industriais, a cada dia estão desaparecendo, estão minguando. Ninguém vem produzir nada aqui. E aí, nossos filhos sofrem as consequências, os pais de família desempregados, os jovens nas drogas, na violência, e nós não temos culpa, não é conosco. É. Eu tenho dito que não tem pessoa importante que possa fazer tudo, mas não tem pessoas, importância alguma, que não possa fazer um pouco. Todos temos que estar unidos para tirar esse país dessa ciranda burocrática de legislação, desse ânimo que tem o agente público de criar dificuldade para o setor produtivo, para as empresas. Nós temos que começar urgentemente a fazer esse país ser mais ágil, esse país ser mais eficiente. E todos nós podemos fazer algo para isso melhorar. Eu estou aqui nessa casa há pouco tempo, e são pelas minhas experiências que eu acho que minhas ações podem contribuir para melhorar que cada um daqueles que eu represento e daqueles que também não me quiseram aqui, para fazer das minhas atitudes situações que vão facilitar e criar melhores de vida para cada um. Eu tenho sentido aqui na pele, vou dar um exemplo aqui, o Antônio sabe muito bem disso, de uma área que eu tenho estabelecido a minha empresa, ali no Polo JK. São 7 anos, empresa funcionando, gerando emprego. Nós fomos olhar, Antônio, eu fiz um levantamento de 88 empresas que estão ali estabelecidas no Polo JK. Não querem, às vezes as pessoas não querem nos informar, coisas que diz respeito a ela. Eu perguntei rapidamente em ligações quanto cada um havia pagado por ano. Só em 18, tinham gerado quase 3 milhões ali de impostos mensais. Dava para ter construído toda a infraestrutura daquela região. 7 anos ainda está naquelas condições. É a área que gera emprego, é a área que gera renda para que o Distrito Federal consiga aplicar esses recursos em outras áreas. E tem um ano que o governador foi lá, prometeu ali a urgência, né, daquele asfalto, ele percebendo, prometeu que estaria sendo iniciado no final, no mês de junho, o início daqueles asfaltos. Depois o vice-governador foram mais duas vezes, o administrador foram mais três vezes lá ali nas reuniões. Nós criamos uma associação. Eu mesmo procurei três vezes. E você viu que só na mudança de secretários, né, perdemos um tempo enorme. Mas precisa da Terra CAP, da Secretaria de Obra, da Nova CAP, e as coisas não andam. A situação está quase do mesmo jeito. Tá? Hoje nós temos o compromisso do secretário de Planejamento para destinar 15 milhões para terminar uma etapa. Tá? A senhora, a secretária adjunta, a dona Vanderly, diz que está destinando esse recurso. Eu só vou acreditar mesmo quando os projetos estiverem começados. Então, são nessas situações que a gente tem que realmente facilitar. Porque facilitando, estamos fazendo favor a ninguém. É nossa obrigação, realmente, como agente público, fazer isso. A questão dos alvarás realmente é um emaranhado. Para a empresa, para o cidadão que procura uma administração, porque com tanta dificuldade, é aí que começa a se vender a facilidade. Meus amigos, muito obrigado, senhor presidente. Você é uma pessoa da área de sindicatos. Eu tenho visto como você tem sido útil a essa casa, tem aprendido, você tem percebido hoje que não existe mais o trabalhador sem o empregador. Não existe. O seu sonho é que cada trabalhador seja bem remunerado. E eu tenho um sonho idêntico, que é o bem. Cada trabalhador desse país comece como trabalhador, seja bem remunerado e que ele possa, em tempos futuros, montar uma empresa. Tá? Assim a gente teria realmente uma nação melhor do que a gente tem hoje. Muito obrigado.
Eu passo a palavra ao diretor técnico da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, Terra CAP, Luiz Antônio Almeida Reis, representando o presidente Antônio Carlos Rebouças Lins.
Boa tarde, deputado Chico Vigilante. Em nome do presidente da Terra CAP, eu agradeço aqui o convite para que a gente possa ajudar aqui nesse processo de esclarecimento e de convergência no sentido de resolver esse problema. Gostaria de cumprimentá-lo por essa iniciativa e cumprimentar o deputado Siqueira Campos, em nome de quem eu cumprimento os parlamentares todos que já passaram aqui hoje à tarde, cumprimentar a mesa e, enfim, com todos os companheiros, colegas aqui já tendo se manifestado, o que eu poderia colocar e tentar esclarecer algumas coisas e discutir aqui algumas coisas. Eu vou tentar ser breve. O doutor João Carlos colocou sobre a preocupação do Clube de Engenharia sobre a questão das obras públicas e das empresas. O doutor Elson também falou sobre o mesmo tema. E sobre esse tema, a Terra CAP tem tido uma posição de governo, que é uma posição bastante ativa na área de participação do orçamento do Distrito Federal na área de obras públicas. Para os senhores terem uma ideia, em 2006, a Terra CAP investiu total de 60 milhões de reais em urbanização dos próprios loteamentos e em obras públicas. 60 milhões. Em 2011, a Terra CAP investiu um total de 374 milhões e mais 169 milhões em restos a pagar, que foram empenhados de obras iniciadas em 2011. Isso dá um total de quase 550 milhões. Para o orçamento de 2012, a Terracap tem previsto um investimento de 656 milhões de reais em urbanização e obras públicas. Esse volume de 1 bilhão e 200 milhões em investimentos em urbanização e obras públicas demonstra a determinação do senhor governador e absolutamente perseguida pela Terracap, pela orientação do presidente, doutor Lins, de atender essa necessidade. Como foi falado aqui, o Júlio César colocou aqui muito, com muita propriedade, nós temos um déficit, um saldo negativo de urbanização aqui no Distrito Federal bastante grande, bastante significativo. Quando o deputado coloca a questão do Polo JK, a região onde que ele se refere, onde está implantada, é uma região que tem muito tempo, já tem muito mais de 10 anos que está implantada e não tem infraestrutura. Nós temos, aqui foi citado Sol Nascente, foi citado Denox, foram citadas áreas que são áreas de enorme importância para a cidade e que não tem infraestrutura. Então, quando a Terracap, atendendo à determinação de governo, a determinação do governador e dessa casa, claro, por conta do orçamento, que é um orçamento votado aqui nessa casa, investe esses recursos, ela investe em loteamentos e empreendimentos próprios, como Noroeste, Capital Digital, e também investe em construção de praças, na infraestrutura do Riacho Fundo 2, que sequer é uma área e uma gleba de terra que pertence à companhia, essa área pertencia à União. Mas isso tudo, eu acho que reflete um equilíbrio e uma necessidade de que haja esse equilíbrio na distribuição dessa riqueza, que ela é uma riqueza importante, de capital importância para o povo de Brasília, e que deve, e nós esperamos que seja sabiamente distribuída. É óbvio, e não há dúvida, de que há uma angústia, e a gente entende e participa dela também, quanto a questões específicas, como no caso do setor noroeste. Estamos empenhados, e eu ontem mesmo participei de uma entrevista em que eu fui categórico, informando que a Terracap receberá os primeiros moradores do noroeste com energia elétrica, água, esgoto, pavimentação e drenagem. Isso aí é a infraestrutura básica, que é nosso compromisso. Eu estou falando aqui e olhando para o Mauro, porque nós somos cúmplices nesse objetivo e nesse compromisso. Então, liguei, inclusive, para o meu amigo Cristiano na Caesb para conferir. Cristiano, eu falei isso, se eu falei mentira, você vai junto comigo, vou te abraçar. Mas é um compromisso que a empresa tem e que nós vamos cumprir. Já estamos investindo também lá no Noroeste, no Parque Burle Marx, com um investimento esse ano da ordem de 10 milhões de reais, se eu não me engano. E esperamos, inclusive, ter a possibilidade de, no segundo semestre, se for assim possível, destinar mais recursos para o Parque Burle Marx e certamente para o setor noroeste. Então, deputado, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que nós, empresa, eu, profissional, entendo que nós temos dois problemas sérios aqui. Nós temos um problema sério, que é o problema do volume de recursos frente a uma demanda. Esse volume de recursos ele é limitado e a demanda é muito maior e crescente. Então, a necessidade de ponderar e de definir a alocação desses recursos, ela não é um assunto técnico, ela é um assunto político, porque só os entes políticos aí, capitaneados pelo governador, têm a capacidade de de fazer essa ponderação de forma mais justa. É, nós temos prioridades da empresa, então temos as prioridades da TerraCap, sim, que são os empreendimentos nos quais ela foi a empreendedora, isso aí é objetivo e necessário. Temos as necessidades de atender as prioridades de governo, que também são legítimas por conta de toda a orientação política do governador. Agora, nós temos uma necessidade, deputado, que essa aqui eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de colocar para o senhor, que é a necessidade urgente, premente, de rever todo o marco legal, toda a base legal. E aí eu falo base legal desde leis até decretos, inclusive, que estão em torno dessa questão, que é a questão de novos empreendimentos e que é a questão de regularização. Hoje, nós temos a lei da Minha Casa Minha Vida, 11.977, e temos a 12.424 do ano passado, que veio ainda aprimorar a 11.977, que são leis com muita atualidade, com dispositivos muito atuais e muito, muito assertivos, muito positivos, no sentido de que a regularização é um fato. O Estado, o governo federal e os governos têm que promover essa regularização de forma organizada e justa. E a legislação do Distrito Federal hoje não acompanha essa legislação federal. Então, nós temos questões complicadas de dispositivos na lei orgânica do DF, na legislação, no próprio PDOT e na legislação específica de órgãos como o IBRAM e legislação ambiental e urbanística, que hoje impedem o Distrito Federal de ser mais ágil, mais rápido na organização da regularização fundiária. Temos questões semelhantes também na oferta de novas habitações. O setor, quando a gente fala aqui do setor imobiliário, todo mundo só lembra do Noroeste, né? O Noroeste é o Noroeste, todo mundo só fala do Noroeste. Esse mesmo setor imobiliário está construindo hoje Mangueiral, o nosso amigo Rafael vai falar em seguida, então não vou detalhar, mas vou citar aqui todo o esforço da Secretaria com novos empreendimentos que estão sendo lançados no Paranoá, no Riacho Fundo, no Recanto das Emas e outros que o Rafael vai colocar aqui, que é o mesmo setor imobiliário, não tem dois setores construindo aqui em Brasília, é um setor só que constrói e tem a capacidade e tem a expertise para construir todo esse espectro de habitação necessário para a população do Distrito Federal. Se não houver a oferta, nós vamos enfrentar de novo a invasão, a irregularidade, a oferta de forma imprópria e que traz ao governo depois um custo duplicado, triplicado, quadruplicado, porque a regularização sempre é mais cara do que o empreendimento, a oferta de habitação. Então, a oferta de habitação e a revisão dessa legislação para que nós tenhamos novos empreendimentos podendo ser feitos sem que o empreendedor espere 10 anos para aprovar um projeto. São 10 anos, isso aí é inviável. A gente pensa uma geração para aprovar um projeto de regularização de uma nova área habitacional. Ou espaço de tempo semelhante para aprovar uma regularização. Nosso amigo Dirsomar, que estava aqui, eu acho que ele já saiu. Nós estamos com o projeto do Vicente Pires em processo de aprovação desde 2004. Nós vamos fazer 10 anos para aprovar um setor habitacional. Então, essa revisão de legislação, deputado, se essa casa aqui puder liderar, fazer um trabalho sensível e sério de colocar especialistas na mesa, discutindo com todos os setores, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação, Meio Ambiente e tudo mais, e com a sociedade civil, para que essas leis possam ser atualizadas e, além disso, ofertar novas áreas e habitação para que a gente não tenha mais o perigo de passar por novos fluxos de invasão, eu acho que nós vamos estar fazendo um papel mais importante do que qualquer outro aqui dentro dessa cidade, E daqui a alguns anos a gente vai ter liquidado esse déficit de infraestrutura e vamos estar fazendo com muito mais propriedade os novos empreendimentos. Então, essa é a posição que eu gostaria de colocar aqui, de externar aqui nessa casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Luiz. Antônio, ao final nós teremos uma série de encaminhamentos, mas eu me atrevo nesse momento a já fazer um encaminhamento, se vocês estiverem de acordo, que seria o seguinte, que muitas vezes a gente constata o fato, ele fica constatado, a gente não age e ele fica... Portanto, eu quero propor o seguinte, quero propor que o Elson, o Adalberto Valadão, o Júlio Pérez e você, Luiz, levantem essa questão da adequação que tem que ser feita da nova legislação. Vocês fariam o trabalho. Nós vamos pegar esse trabalho, que eu acredito que vai ter que ser de iniciativa do Executivo, e fazer com que o Executivo faça e mande o projeto para que a gente adeque efetivamente. Ok. Então, nós vamos pegar e aí vamos dar prazo. 30 dias para a gente fazer isso. Que uma vez de posse dele, nós vamos chegar no Executivo e dizer, está aqui, tem que fazer o projeto. Nós fizemos assim com a Lei Geral da Pequena e Microempresa. Se a gente não tivesse feito, ela não teria saído. Nós fizemos assim com a Lei das Feiras. Está valendo, né? Não tinha. Está valendo agora. Nós temos uma lei das feiras. Nós fizemos uma comissão aqui, tiramos um grupo de trabalho, envolvemos o executivo, chegamos num projeto e encaminhamos. Nós estamos pedindo agora a colaboração de vocês, para vocês elaborarem o esqueleto, e aí nós vamos no executivo e colocar a musculatura. Está certo? Aí, na hora que tiver o debate no executivo, nós vamos envolver os órgãos ambientais e tudo, para que a gente possa fazer. Estão de acordo a gente tocar isso? Deusdete, que é diretor de polo econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Até 10 minutos.
Bom, boa tarde a todos. Eu vou ser breve mesmo, porque todos os assuntos aqui já foram exaustivamente colocados. A situação é a seguinte, a questão da infraestrutura para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é extremamente importante. Por quê? Sem infraestrutura, não tem desenvolvimento. E se não tem infraestrutura, não tem como convocar as empresas para que desenvolvam. Nós sofremos muito esse problema também, comumente, com os empresários. Certo? Às vezes, todo o trabalho depende essencialmente da infraestrutura. Não adianta a secretaria desenvolver um enorme trabalho se essa infraestrutura não tiver à disposição dos empresários. E fica bem evidenciado aqui que o excesso de zelo e, às vezes, o excesso de burocracia é que faz com que esse processo não ande para frente. Diante do que já foi detectado aqui, a secretaria só tem a agradecer a esses empresários que aqui estão, porque vão nos ajudar também a crescer e fazer com que nós, como entidade pública, possamos oferecer uma qualidade melhor para eles. Eu não vou me estender mais, porque não tem muito o que dizer.
Muito obrigado, Deusdete. Eu passo a palavra ao nosso amigo companheiro Rafael, ele que é secretário adjunto da Secretaria de Habitação do Distrito Federal. Terá até 10 minutos.
Boa tarde, deputado Chico Vigilante, companheiro Chico Vigilante, em nome de quem eu cumprimento a todos os companheiros de governo que estão aqui na mesa, os representantes aqui das entidades do setor produtivo, em suma, da sociedade civil do setor produtivo, senhoras e senhores. Quero ser breve, até porque eu acho que os que me antecederam aqui já deram um panorama geral daquilo que nós temos como desafio, né, quando nós discutimos as medidas necessárias para a viabilização de infraestrutura básica. E aí vou entender também que o debate é não só sobre a viabilização da infraestrutura, mas também para que nós possamos avançar do ponto de vista dos licenciamentos e permissões que são necessárias para que essas obras aconteçam. E aí eu quero aqui, deputado, dividir a minha fala em dois momentos, em pelo menos dois grandes eixos. Primeiro, entendendo que esse é um desafio que é do conjunto do governo do Distrito Federal, da Câmara Legislativa e da sociedade organizada, seja através das entidades representativas do setor produtivo, seja através das entidades representativas das classes que trabalham com esse setor, sejam os engenheiros, os arquitetos e urbanistas. Esse desafio ele tem dois eixos centrais, eu creio. Um, ele é normativo. Aqueles e aquelas que conhecem a legislação urbanística do Distrito Federal e as legislações correlatas que acabam interagindo com ela, sabem que nós temos um emaranhado de normas que, na maioria das vezes, contribui para um processo, eu diria, não virtuoso dentro da administração pública. Então, só para vocês terem uma ideia, o plano piloto ele é regido por PRs, que em síntese são as normas que definem o que pode ser construído em um determinado imóvel, que são da concepção da cidade. Então, eu brinco sempre, para dar um exemplo, tem normas que foram editadas quando do desenho urbanístico da cidade, que você não consegue achar na norma qual é o uso e ocupação ou quais são os índices urbanísticos que devem ser aplicados àqueles imóveis. Então, daí vocês tiram o emaranhado que a gestão acaba entrando. De outra maneira, em algumas dessas normas, você não consegue localizar qual é o uso efetivo que aquele imóvel pode ter. Então, o que é que eu posso ter ali? Eu posso ter um escritório, um pet shop, uma padaria? Essencialmente, qual é a atividade que nós podemos desenvolver, o que, enfim, o empresário pode desenvolver, o que o cidadão pode desenvolver, o que, que ele vai licenciar naquele lugar. Então, estou dando esse exemplo para poder chegar no desafio que o governo tem tido e naquilo que nós temos avançado. Nós temos, todo mundo conhece, até porque é a macrolegislação do processo de ordenamento urbano e de ordenamento territorial e planejamento urbano, que é o PDOT, que define qual é o macrozoneamento do quadrilátero do Distrito Federal. Dentro do PDOT, nós temos uma série de legislações que estão previstas e que foram previstas quando da aprovação do PDOT em 2009, que vão justamente nos ajudar nesse momento a desfazer esse emaranhado, desfazer essa teia e simplificar a normatização urbanística da cidade e, de alguma maneira, também simplificar o processo de obtenção de aprovação de projetos e dos alvarás necessários para que o setor da construção civil, para que os incorporadores, enfim, possam ter um processo mais ágil e que, em última análise, a população possa ter oportunidades habitacionais com maior rapidez e com maior qualidade. Um exemplo de modificação de base normativa que o governo tem feito, tem conduzido, e isso tem sido gestado dentro da CEDAB, é o plano de preservação do conjunto urbano tombado. O famoso PPCUB, que eu creio que todos e todas já devem ter ouvido falar. Ao mesmo tempo que é um plano para poder emitir diretrizes de preservação da poligonal tombada, o PPCUB também é uma lei de uso e ocupação do solo. Então, esses problemas que eu acabei de relatar, por exemplo, que a gente acaba encontrando na norma urbanística da poligonal tombada, e aí é importante que a gente saiba que a poligonal tombada não é só o plano piloto, o que a gente chama de plano piloto, que são as asas e o eixo central, mas nós temos aqui o sudoeste, o próprio noroeste, que é um bairro novo, o Cruzeiro, a Octogonal e a Candangolândia, que são cidades que fazem parte da poligonal tombada. O plano de preservação ele vai conseguir abarcar, é um instrumento que está previsto no PDOT, como um instrumento que vai emitir diretrizes para a preservação do patrimônio cultural da humanidade, e também uma lei de uso e ocupação do solo justamente para poder resolver esse tipo de problema. Tem uma situação que me me recordo agora, por exemplo, de um lote. Tem um empresário que tem um lote aqui no Cruzeiro e que ele estava querendo aprovar o empreendimento. Na hora que ele foi dar entrada no projeto na administração, que o técnico da administração pegou a norma para poder ver, ele, ó, infelizmente eu não vou poder aprovar nada nesse seu lote porque a norma não me diz qual é o uso que esse seu imóvel tem, né? Então, como não tem uso, eu não posso aprovar nada. Então, você imagina a situação que o empresário fica. Isso não é, é de maneira nenhuma desejável, não é isso que nós pretendemos. Nessa mesma esteira, aí falando ainda das macro normatizações, né, e aí quero convidar todos e todas para que possam participar da última audiência pública do PPCube, inclusive que acontece no dia 9 agora de junho, passando esse sábado, o próximo aqui nessa casa, né, Câmara Legislativa nos cedeu o auditório aqui, é um sábado, às 9 horas da manhã, nós vamos estar realizando a audiência, né, a última audiência pública para apreciação do PLC, né, e a nossa perspectiva, deputado, é que ainda no mês de junho, ainda nesse semestre legislativo, né, um compromisso que o governador tem de encaminhar o plano de preservação à Câmara Legislativa. Né, em última análise, é a Câmara que vai analisar e que vai votar o plano de preservação. Nessa mesma esteira, ainda um instrumento macronormativo que se desprende do PDOT é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Né, fora da poligonal tombada, também a cidade convive com essas incongruências, né, do ponto de vista da norma urbanística. Né, a Lei de Uso e Ocupação está em processo de desenvolvimento na Secretaria, né, tem tido, assim como teve o PPCube, uma ampla participação popular. Né, nós estamos discutindo a Lei de Uso e Ocupação desde o processo da Conferência Distrital Extraordinária das Cidades, que nós realizamos no ano passado. Né, mais de 20 mil pessoas participaram do processo de discussão da conferência, que debateu não só a Lei de Uso e Ocupação, mas outros temas também. Né, o nosso, no cronograma, né, que nós executamos na Secretaria, eu tenho... por determinação do secretário Magela, coordenado o processo de feitura da Lei de Uso e Ocupação, nós faremos a audiência pública, a última audiência pública da Lei de Uso e Ocupação, no dia 1º de setembro. Né, então, a perspectiva é que no dia 30 de agosto a gente tenha a minuta do plano do PLC pronta para que seja disponibilizada, assim como a lei determina, né, 30 dias antes da audiência pública, né, para que as pessoas possam apresentar suas considerações no texto do PLC. E no dia 1º de setembro nós pretendemos fazer a última audiência pública e ainda na primeira quinzena de setembro encaminhar também à Câmara Legislativa a Lei de Uso e Ocupação. Posso citar alguns outros instrumentos, alguns inclusive que já estão aqui na Câmara encaminhados pelo governo, que têm a pretensão justamente de... do ponto de vista do licenciamento urbanístico, simplificar e até criar as bases para que nós possamos avançar mais rapidamente no processo de aprovação, né, a atualização do plano de ordenamento territorial, né, está aqui na Câmara Legislativa, creio que pelos diálogos que temos mantido através da liderança do governo, em vias de ser votado, né, ele tem alguns instrumentos importantes dentro da atualização do PDOT, né, que são essenciais para que, né, a gestão possa avançar de maneira mais contundente. E temos, como foi citado pelo Adalberto Valadão aqui, um decreto que já foi encaminhado ao governador, né, trazendo uma nova normatização para o relatório para a necessidade de apresentação do relatório de impacto de trânsito e também um PLC que regulamenta o estudo de impacto de vizinhança, né, que foi feito também em conjunto com as entidades representativas e com ampla participação da sociedade civil. Em síntese, esse é o desafio, é nós tornarmos a nossa base normativa urbanística, né, o mais límpida possível, para que nós não tenhamos dois tipos de entendimento. E aí eu vou dizer por que dois tipos de entendimento, que aí nós já vamos entrar na segunda parte aqui, que é a gestão, que é um pouco o que o deputado Siqueira abordou aqui e que vários dos meus colegas de mesa aqui também abordaram nas suas falas. Hoje, para vocês terem uma ideia, o processo de aprovação de um projeto de arquitetura, ou seja, eu tenho um imóvel, fui lá, comprei da Terra Cap um imóvel quero construir um prédio. Então, qual é o meu procedimento? Primeiro, de posse das pranchas, né, das plantas, eu faço a apresentação ao Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro começa a fazer uma análise prévia desse meu projeto. Depois eu levo esse projeto à administração regional e a administração vai verificar, do ponto de vista da arquitetura, se pode ou não aprovar aquele determinado projeto. Dependendo de qual for o projeto, eu vou ter que passar por pelo menos outros 5 órgãos. Eu vou ter que ir ao DR, se me for exigido o RIT, vou ter que ir também ao DETRAN, se me for exigido o RIT. Dependendo do porte do empreendimento, a AGFIS vai ter que fazer uma vistoria prévia, né? Se tiver um cálculo de on-out ou dia, se tiver uma outorga onerosa de mudança de uso ou de aumento de potencial, a TerraCap vai ter que fazer uma avaliação e encaminhar para a administração regional. E se em última análise alguém de todos esses disserem, ó, tem alguma coisa aqui que a gente não concorda, eles vão encaminhar o processo para a SEDAB, para a SEDAB poder dar a última palavra. Então, essa é a via crucis que hoje se... essa é a palavra mesmo, é uma via crucis, né, que se leva para poder fazer a aprovação de um projeto. Então, qual é a perspectiva do governo hoje, deputado? É que nós possamos, mirando no exemplo que outras cidades do Brasil já têm, né, aí vou dar o exemplo de São Paulo, ou da cidade de Curitiba, ou até mesmo da cidade de Belo Horizonte, primeiro, tornar esse processo mais simples. Né, tornar esse modelo de aprovação de projeto um tanto quanto mais simples. E como é que a gente faz isso? Primeiro, mexendo na base normativa, que é isso que a secretaria tem feito, né, junto com as entidades representativas e junto com o conjunto do governo. Segundo, é estabelecendo um processo de gestão mais ágil. Né? Enfim, todos sabem da dificuldade, da desestruturação que o governo do Distrito Federal nessa área passou nos últimos anos. Né? É tão tanto que eu sempre faço esse comparativo, a cidade de Belo Horizonte tem nos seus quadros, né, da prefeitura, lá na Secretaria de Habitação Municipal de Belo Horizonte, algo em torno de 720 arquitetos urbanistas e engenheiros para poder trabalhar na Secretaria de Habitação. Aqui na SEDAB eu não tenho mais que 130 no quadro da Secretaria. Se eu juntar o quadro do governo do Distrito Federal inteiro, eu não vou chegar a 500. Né? Isso espalhados nos mais diversos órgãos do Distrito Federal. É lógico que aí está colocado um gargalo objetivo, estrutural, para que a gente possa conseguir avançar. Né? Só que, de outra maneira também, não adianta eu ter uma quantidade enorme de profissionais se esses profissionais não tiverem uma centralidade de gestão, se eles não tiverem um modelo a ser seguido. Né, que foi isso que eles fizeram nessas 3 cidades que eu citei, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. O que é que eles criaram? Eles criaram um sistema específico para aprovação de projetos. Né, que em São Paulo, por exemplo, quando fala de aprovação de projetos de arquitetura, de grandes ou médios empreendimentos, se chama APROVE. Isso está no... até peguei aqui, está no site da Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo. Quem quiser depois dar uma olhada. Como é que funciona essencialmente? A partir de uma base normativa limpa, você tem um sistema, né, de tecnologia da informação, um sistema informatizado, onde todo o processo se dá dentro daquele sistema e onde interagem todos os órgãos do governo municipal, no nosso caso aqui, interagiriam do governo do Distrito Federal, né, dentro de um mesmo sistema para poder proceder à aprovação desse projeto. Em São Paulo, hoje, um empreendimento não demora mais do que 60 dias para poder ser licenciado. Né? Na nossa perspectiva, isso está sendo projetizado dentro da secretaria, isso tem sido pensado dentro da secretaria, a nossa expectativa é que a gente demore no Distrito Federal, no máximo, 45 dias para poder fazer isso. Né? É lógico que esse é um esforço hercúleo, né, primeiro, de resolução dos problemas estruturais do governo, né, e isso nós temos trabalhado, o governador determinou a secretaria que pudesse, junto com a Casa Civil, trabalhar nesse projeto, então nós temos parametrizado, temos criado, né, as condições para que isso possa acontecer, tanto do ponto de vista normativo quanto estrutural, e no momento seguinte, é lógico que vai depender também de um debate político, porque aí eu estou falando, em essência, deputado, também de rediscutir um pouco o papel das administrações regionais no processo de aprovação desses projetos. Né? As administrações regionais hoje elas não contam, né, e isso é um outro fato, com profissionais com experiência na área de arquitetura e urbanismo. Por N motivos, enfim, algumas carreiras no Distrito Federal foram centralizadas, como a da AGFIS, e aí a maioria dos profissionais de arquitetura e urbanismo estão na carreira da AGFIS e acabam ficando aí nas RAFs e na própria, no próprio órgão central da AGFIS. Né? Isso nós pretendemos resolver, e aí nós vamos depender aqui também da Câmara Legislativa, quando da votação da LDO e da LOA esse ano, que o governo vai encaminhar uma proposta de possibilidade de concurso público para a área de arquitetura e urbanismo, para que a gente possa ter esses profissionais. Né? E, da mesma maneira, investir em capacitação desses profissionais, né? Que é, é uma outra perna que nós pretendemos, né, fazer com que aconteça de forma continuada. Né? A gente sabe que o processo de capacitação do servidor dentro de uma nova dinâmica para que ele incorpore uma nova cultura no processo de gestão é essencial para que a gente possa ter sucesso na simplificação do licenciamento, tanto das construções também como no licenciamento das atividades. Né? E a gente espera que com essas ações, companheiro Chico Vigilante, a gente consiga dar mais agilidade, que a gente consiga, né, atender o anseio não só do setor produtivo, mas creio que do conjunto da sociedade, né, avançando no licenciamento. Era, creio que essas as considerações que teria. Agradeço o espaço e coloco a secretaria à disposição.
Ok, muito obrigado. Quero registrar aqui a presença do deputado Agaciel Maia, ele que é presidente da Comissão de Orçamento dessa casa. Daqui a pouco ele irá proferir umas palavras. Eu comecei a interessar mais por essa questão do setor produtivo quando eu descobri o sofrimento que vocês enfrentam. Tinha uma realidade no Gama, fazia 22 anos, que pequenos microempresários daquela cidade estavam lutando por uma área de desenvolvimento deles. E a área estava estabelecida há 22 anos. Tinha um menino que era mascote da área, né? Ele já tinha feito 22 anos de vida. Né? Portanto, ele começou criança. Ou melhor, quando iniciaram, a mãe dele estava grávida dele. E aí eles me convidaram para um café da manhã, eu compareci lá e vi. Depois nós fizemos uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente, né, envolvendo o IBRAM. E todos os órgãos, nós centralizamos, né, todos os órgãos. Eu pedi autorização ao governador Agnello para mim fazer uma espécie de cobrador. Né? E quando a gente achou que estava chegando na reta final, que a Terracap ia fazer a liberação, apareceu mais uma coisa que eu sinceramente não sabia e que eu acho que 99% da população de Brasília não sabe, e que vocês empresários sabem, que é um chamado estudo de impacto arqueológico. Né? Eu não sabia que existia, sinceramente. E aí, quando a gente achou que estava na reta final, que ia sair a liberação, aí veio a exigência do estudo de impacto arqueológico. Aí a Terracap, né, que era a proprietária da área, teve que parar tudo, fazer uma licitação, contratar a empresa, para em 120 dias a empresa fazer o estudo. E ficamos todos nós rezando para não encontrar nenhum pedaço de osso, de dinossauro, alguma coisa anormal, porque se encontrasse, a informação que nos foi dada é que para tudo. Chama o IPHAN, né, vai recolher aquele material todo, depois vai saber onde que coloca, aí acabou. Né? Aí disseram, não, mas esse não depende do Distrito Federal. Depois de pronto, quem dá a palavra final é o IPHAN. Aí nós corremos para o IPHAN do Distrito Federal. Chegamos lá e dissemos, não somos nós, que nós não temos técnico. É o nacional, aí nós fomos no nacional. Todo mundo junto. Chegando no nacional, descobrimos que são 5 técnicos para cuidar do país inteiro. Né? Tanto é 5 técnicos que tem no IPHAN. Aí nós conseguimos a companheira lá do IPHAN, ela viu o desespero, né, que nós estávamos e tudo. Ela se comprometeu, acaso não tivesse nada, né? Que aí em 5 dias ela liberaria. Né? E, graças a Deus, não tinha nada, em 5 dias a gente conseguiu a liberação
E a verdade é que os empreendimentos estão brotando, já tem mais de 30 construções sendo erguidas lá, né? Mas isso aí eu pude sentir efetivamente o tamanho da dificuldade de vocês, né? Aí eu falei, pensei cá comigo, sem empresário desse jeito, ou são malucos, né? Ou tem muito amor à causa, né? Como vocês não são malucos, eu acho que tem muito amor à causa, né? Mas eu quero passar a palavra aqui à Eliane, ela é a Eliane Navarro, ela é analista do IBRAM. Ela ficou ali no cantinho dela anotando tudo, né? Portanto, eu passo a palavra para ela por até 10 minutos, porque o... O IBRAM,
bem, eu gostaria de cumprimentar o deputado Chico Vigilante e todos os componentes da mesa, bem como os participantes dessa audiência pública. Primeiro, eu queria lembrar a todos que o IBRAM, como qualquer órgão ambiental de qualquer estado, de qualquer localidade, ele é muito importante, porque é a ele que a sociedade confia que tudo que se for feito nessa cidade é feito com bastante responsabilidade, com cuidado ambiental, né? O ar, se o ar piorar, nós vamos dizer, nós tínhamos um órgão aqui e o ar de Brasília não era assim há 10 anos atrás. E por que piorou? Então, tudo vai ser acreditado àquele órgão e àquelas pessoas, aqueles técnicos que lá trabalhavam. Se faltar água, não sabia que tinha estresse hídrico, o Distrito Federal, o terceiro estado da federação em estresse hídrico, vamos buscar água agora em Curumbá 4. Quer dizer, o que o IBRAM fez com as nossas áreas de recarga? Por que ele autorizou? Então, a necessidade de que o IBRAM, ao fazer um licenciamento, perceba, observe essas questões e também discuta isso com os outros órgãos do governo do Distrito Federal. Bem, deputado, eu também queria lembrar que o Amagama foi lá para nós também. E a gente ficou também muito sensibilizado com o problema daqueles empresários, que eram, no início, jovens empresários. Quando saiu a licença, eles já eram empresários de meia-idade, né? Então, esse Amagama... A gente, quando chegou lá na nossa mão com a equipe, nós demoramos exatos, deputado, 15 dias. Nós trabalhamos dia e noite, todos eles acompanharam, porque a gente pediu alguns outros documentos, porque nós somos uma sociedade que vivemos, sociedade democrática, e que vivemos sobre a égide das leis. Então, o técnico, ele não pode, por si só, tomar iniciativas, mas aqui nós estamos no fórum adequado. No fórum adequado, para a gente rever, como já foi falado, o marco legal dos novos empreendimentos e também dos assentamentos, todos os assentamentos consolidados, deputado. A gente precisa ver a questão, trabalhar essa questão da infraestrutura provisória desses assentamentos, né? Porque água, energia, drenagem pluvial e pavimentação, como falou o deputado aqui, hoje, nos assentamentos tidos como irregulares, nós não podemos, o IBRAM não pode, sobre a égide da lei, né, a não ser que coloque cada técnico ou representante do IBRAM a sua cabeça a prêmio, autorizar essas infraestruturas. Mas se a gente trabalhar aqui nessa casa, quer dizer, a gente que eu digo, vossas excelências, trabalhar nessa casa com os técnicos, com a sociedade civil e estabelecer um novo marco legal, o IBRAM irá cumprir esse novo marco legal imediatamente. Portanto, eu acho que é um trabalho, eu me coloco aqui como meia-culpa representando o IBRAM, mas não totalmente. A gente precisa rever a legislação. Nós somos cidadãos técnicos que precisamos cumprir a lei, não é isso? Que nós aprendemos desde a nossa mais tenridade que nós precisamos cumprir as leis. Claro que nós precisamos também de bom senso. E isso nós temos. Aquela equipe pequena ainda lá trabalha muito, porém tem mais processos do que tempo. Então, a gente precisa de um novo marco legal, porque a legislação ela é extensa, deputado. Se a gente desconhecer qualquer das legislações que são pertinentes, nós somos chamados a todos os órgãos fiscalizadores para dizer por que nós liberamos alguma licença. Então, os empresários aqui e a Câmara Legislativa têm esse papel. Vamos trabalhar no novo marco legal, se for possível, claro, né, diante da nossa legislação federal, da nossa Constituição. Então, vamos trabalhar nesse marco legal. Eu me proponho, inclusive, ajudar no que eu puder ajudar, no que for pertinente, tá, para a gente estabelecer isso. Porque a gente fica, chega por dia, por semana, lá no IBRAM, mais ou menos 10 pedidos de ligação de água, energia e infraestrutura nos assentamentos. E nós, neste momento, até este momento, estamos impossibilitados de emitir uma licença. Como nós vamos emitir uma licença se o empreendimento está ilegal, deputado e demais membros da mesa? Então, nós precisamos dessa parceria Câmara Legislativa, que é a Casa do Povo, é o fórum adequado para trabalhar essa questão, mais a sociedade civil, IBRAM, toda a sociedade. Vamos juntarmos aqui as nossas forças, as nossas expertises, nosso conhecimento, e vamos trabalhar no novo marco legal para que a gente possa resolver de fato isso. O deputado Michel esteve lá no IBRAM e com essa mesma indignação que ele esteve aqui. Mas nós cumprimos a lei, estamos lá, mas estamos também dispostos a rever a lei, né, no que for, no que essa Câmara Legislativa achar pertinente, entender por pertinente. É isso que eu queria dizer, que eu estou à disposição e o IBRAM está à disposição para discutir as questões de melhoria e de celeridade dessas licenças ou dessas questões.
Muito obrigado. Que bom. Acho importante, inclusive, quero te pedir para você integrar esse grupo de trabalho que nós criamos.
Todo prazer.
Para em 30 dias a gente oferecer uma proposta para que o governo encaminhe.
Ok.
Eu quero passar a palavra ao nosso companheiro e amigo, deputado Gaciel Maia. Vossa Excelência poderá falar da tribuna.
Senhor presidente, deputado Chico Vigilante, a quem quero mais uma vez, já talvez tantas vezes, parabenizá-lo pela iniciativa de debater e solucionar as questões das medidas necessárias à viabilização da infraestrutura básica, os empreendimentos da construção civil, ao secretário adjunto da Secretaria de Habitação, doutor Rafael Oliveira, doutor Deusdete Finotti, diretor dos polos econômicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, doutor Luiz Antônio Almeida Reis, diretor técnico da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, senhor diretor de Engenharia da Companhia Energética de Brasília, doutor Mauro Martinelli, doutor Júlio César Pérez, senhor presidente do Sindicato da Indústria de Construção Civil, senhor presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, a DMDF, Adalberto Cléber Valadão, doutor Elson Ribeiro e Pova, que é representante e conselheiro da Associação Brasiliense dos Construtores, e o doutor João Carlos Pimenta, que é o presidente do Clube de Engenharia de Brasília. A única preocupação, deputado Chico Vigilante, é quanto aos aspectos burocráticos. Nós temos uma perspectiva do ponto de vista econômico muito favorável do Distrito Federal, principalmente pela inclusão agora pela primeira vez do PAC para o Distrito Federal, com esse valor de mais de 2 bilhões de reais. Nós temos uma perspectiva de crescimento de receita no Distrito Federal, viabilizando o aumento do investimento. Então, nós estamos com todas as variáveis econômicas favoráveis ao desenvolvimento da nossa cidade, desenvolvimento esse que a construção civil traz através da criação de emprego e de renda, criando a melhoria da qualidade de vida da população e facilitando muito não só a vida do governo, porque o governo com índice de desemprego baixo significa que ele tem um índice de arrecadação de impostos elevado, porque quanto mais gente estiver trabalhando, mais a atividade econômica está intensa. Portanto, a geração de impostos e da receita aumenta. O que nós temos assistido, e é preocupante em Brasília, e isso aconteceu ano passado, pode ser resquícios de governos anteriores, mas está na hora de nós destravarmos esse problema da burocracia em Brasília, que está emperrando o desenvolvimento da cidade. Nós temos muitos órgãos que tratam de assuntos variáveis esses órgãos do governo, geralmente um não se entende com o outro, e às vezes o que é pior, o governo não sabe o que está acontecendo. Às vezes um órgão está tratando de um assunto, o governo tem uma informação de outro órgão. Então, há necessidade de se uniformizar os procedimentos. Há um receio muito grande no que diz respeito aos investimentos em Brasília, porque nós sabemos que as regras não são claras. Então, de uma hora para outra, temos exemplos como esse Noroeste, que de uma hora para outra tem o problema do índio que está lá, que não pode sair, tá certo? As pessoas também, muitos deles ficam em dúvida se vai, porque saem matérias constantemente dizendo que vão embargado, vai, não vai. Então, para o próprio empreendedor, a dúvida é um dos fatores que mais inibe o investimento, né? Não é só o problema da construção civil aqui em Brasília, é a economia mundial. Se tem alguma dúvida sobre um país, os investidores não vêm para esse país, né? Onde tem qualquer movimento. E Brasília se criou essa cultura da dificuldade. O órgão público está aí para dificultar, né? A burocracia de Brasília é a burocracia pior do que a herdada de Portugal, do Império, né? Nós fracionamos o governo, são muitos órgãos para tratar de um assunto só, e às vezes quando se acha que se resolveu um negócio, realmente há um retrocesso, porque um outro órgão dá uma opinião contrária e a pessoa começa a voltar à estaca zero. Então, essa iniciativa de Vossa Excelência de fazer essa audiência é louvável, tá certo? Espero que esse grupo de trabalho, essa mesa, que eu sou sincero, só Vossa Excelência traz um time desse aqui, numa quinta-feira à tarde, né? É raro as audiências públicas que o pessoal do governo comparece em massa. E que esse grupo de trabalho traga regras claras que facilite o investimento, porque o que nós assistimos é que a maioria do serviço público, eu digo isso porque eu sou servidor de carreira do serviço público, tenho 35 anos de servidor de carreira do Senado, e a noção, a cultura do serviço público é geralmente olhar o empreendedor, o investidor, com maus olhos. É, nós temos essa cultura de achar que o investidor, na realidade, não está trazendo bem, quando é o contrário. E a iniciativa de Vossa Excelência de fazer esse procedimento, e aqui, principalmente, desse mirante em que me encontro como presidente da Comissão de Orçamento, e vendo essas perspectivas todas de investimento na cidade, o que me preocupa não é o problema da verba, do dinheiro, do orçamento. Brasília, com certeza, em 3, 4, 5 anos, a partir do momento que se organize, e começamos a organizar essa parte de Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento, por incrível que pareça, alguns elementos básicos que tinha que se ter em planejamento e tinha que se ter em Secretaria de Fazenda, eu cito um exemplo da Secretaria de Fazenda, nós acabamos com todos os postos de fiscalização, então toda a mercadoria pode entrar e sair do Distrito Federal sem problema nenhum. Os frigoríficos aqui da região, a maioria foi fechada porque o sujeito vinha com a carreta de carne, várias carretas de carne, dizendo que ia passar direto em Brasília, porque ia para a Bahia e despejava essa carne todinha aqui dentro. E isso acontece com carne, como acontece com todos os outros produtos. Então, não havia qualquer escudo de proteção à economia do Distrito Federal. Existe agora, com Marcelo Piancastella, essa perspectiva de se organizar. Eu acho que existe uma evasão grande de receita. Nós temos quase 8 bilhões de reais aí pendurado para ser recebido, né? Porque Brasília passou a ser um paraíso, principalmente desses atacadão que aparece, passa 4, 5 anos sem pagar imposto, depois some, desaparece e volta novamente com outro nome. Então, essa fiscalização, essa organização do que diz respeito à economia do Distrito Federal, é que pode permitir a Brasília, com a construção talvez do maior aeroporto de carga, conjugado com esse aeroporto que pode ser feito através de uma PPP em Planaltina, existe um potencial de consumo muito grande em Brasília, que a maioria, o grande problema de qualquer projeto econômico é exatamente localização, consumo. Brasília existe, como renda per capita uma das maiores do país. Então nós temos todos os ingredientes para transformarmos Brasília numa cidade com desenvolvimento econômico conjugado com desenvolvimento social e qualidade de vida da cidade. Precisa apenas organizarmos principalmente o serviço público de Brasília, que durante algum tempo entrou em processo de decomposição, nós sabemos todos os problemas políticos que nós ultrapassamos, mas por ser uma unidade da federação pequena, de fácil solução, eu acho que a equipe de profissionais competentes nas secretarias permite que esse nível de organização venha rapidamente. A Câmara Legislativa, o governo Agnello tem tido todo um amparo. Aqui todos os projetos de interesse do desenvolvimento econômico de Brasília, que gera emprego e renda, nós temos dado a maior celeridade, Vossa Excelência é testemunha. A Comissão de Orçamento, do ano passado, nós fizemos 48 reuniões em um ano, quando normalmente se fazia 17, 18 em dois anos. Esse ano o ritmo não é diferente. Então, essa iniciativa de organizar e de discutir um segmento tão importante quanto o da construção civil, que é o maior gerador de emprego na nossa cidade, é de fundamental importância. Pena que a gente não tenha uma plateia, apesar da mesa ser uma mesa de peso, mas nós temos poucos parlamentares aqui para ouvir essas questões, porque nós temos várias outras comissões importantes da casa, e esses deputados precisavam estar aqui para ouvir. Eu não estava presente, mas estava no gabinete escutando, tá certo? Essa audiência tem a maior relevância. Agora, é necessário também, e a gente sabe que dentro do processo político é assim, é necessário que uma audiência dessa natureza não fique só aqui, em palavras leves ao vento, né? Tem que ser a formalização do grupo de trabalho e tem que ter efetividade nas ações, principalmente nas que foram propostas pelas pessoas que estão aqui, no sentido de nós caminharmos de maneira célere, tá certo? Para esses empecilhos, esses entraves, né, essas dificuldades que existem hoje para que Brasília se transforme em um modelo de desenvolvimento para o resto do país. Era isso que eu queria falar aqui, e mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência e parabenizar todos os membros por ter comparecido aqui, deixar essa contribuição, que eu acho que Vossa Excelência tem que também pegar a ata dessa reunião e entregar para cada um dos deputados. Parabéns, deputado Chico.
Muito obrigado, a Vossa Excelência. Nós, Brasília, a gente tem algumas coisas preocupantes, né? Nós temos ali uma situação lá na Ceilândia chamada Condomínio Pôr do Sol. As pessoas se estabeleceram, ninguém pagava energia, mas todo mundo tinha energia. Tem casas grandes, né? Tem até supermercado e tudo. Só que quando nós fomos mexer agora para ver a questão da regularização, pegamos o mapa, nós verificamos que 80% do condomínio está dentro de um parque, né? Parque JK. Aí eu fiquei perguntando, se 80% estava dentro do parque, Parque JK, aonde estava o Ministério Público, que agora vem impedir que regularize? Não é? Por que não impediu antes? Por que não teve as ações para que as pessoas, os grileiros, não vendessem e aquelas pessoas não fossem para lá? E 80% está dentro do Parque JK. Estamos agora contando, né, com a colaboração que tem sido fundamental dos técnicos, né, do IBRAM, estão trabalhando para recuar a poligonal do parque, para que coloque aquilo ali na legalidade. Antes mesmo da questão do IBRAM terminar o trabalho, né, que vai ser feito, da regularização, a SEB entrou, e até o presidente, o Mauro, os outros correndo até risco, né, de serem punidos futuramente, e regularizaram a questão da energia. E aí a gente sentiu que aquelas pessoas, eles não querem estar na ilegalidade. Porque quando colocou a iluminação pública, aquilo gerou emprego, né, tem máquinas trabalhando lá e tudo, as pessoas hoje estão felizes, estão dizendo, eu vou pagar energia, mas eu chego em casa tranquilo agora porque eu estou andando no claro. diminui a criminalidade quando você coloca a energia. Eu fico verificando aquela estrada que liga ali a Guariroba, né, Setor Pessoa, Ceilândia, a Samambaia. 2 anos e meio parada. Porque o Tribunal de Contas disse que ela tinha que ficar 2 anos e meio parada. Quanto custa uma obra parada durante 2 anos e meio? Quanto que custa? Quer dizer, os técnicos do Tribunal de Contas, que não é tribunal, estão pau da vida comigo, mas eu vou continuar dizendo, é um tribunal que não é tribunal, mas que dá liminar, né? Suspendendo obras. Tanto não é tribunal e dá liminar. E a gente vai assistindo passivamente. Eu acho que está na hora de uma reação organizada da sociedade. Precisa ter uma reação organizada da sociedade. Nós temos uma situação agora que é da licitação do sistema de transporte. Tem uma liminar do Tribunal de Justiça, multando o secretário, são uns 10 mil reais dia, se ele não fizer a licitação. 10 mil que ele tem que pagar. O Tribunal de Justiça mandou fazer. E o Tribunal de Contas para a licitação. Eu disse aqui dessa tribuna, e vou repetir de novo, deputada Garcia Almar, eu acho que o Tribunal de Justiça tem que punir o Tribunal de Contas. Porque se o Tribunal de Justiça manda fazer, o Executivo faz, porque é obrigado, e o Tribunal de Contas impede, portanto, essas coisas não podem continuar desse jeito. Portanto, debates como esse, ele vai exatamente no sentido de pegar o Executivo, o Legislativo, e nós temos que avançar no Judiciário. O Ministério Público do Distrito Federal, porque eu tenho o maior respeito, mas ele é Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Não se tem notícia de nenhum território mais e nem de possibilidade de criação de território federal. Né? Aí tem muita coisa que, bem aqui em Águas Lindas, que é Goiás, é legal, e aqui no Distrito Federal é ilegal. E eu tenho perguntado, será que é porque o Ministério Público de Goiás precisa da arrecadação de Goiás para poder pagar as despesas dele, né? Porque ele é o Estado que banca, e a gente aqui é da União, né? Não tem... Será que tem isso? Não é? Portanto, esses debates eles vão nesse sentido. Em qualquer lugar do mundo, deputada Garcia Almar, Vossa Excelência tem razão, você mede a economia a partir da Constituição Civil. Nós vemos agora a crise, aquela enorme crise americana, ela começou exatamente na Constituição Civil. Né? Portanto, esse é o setor, e é o setor que dá a resposta mais rápida para a geração de emprego. Até porque se criar uma fábrica, primeiro precisa da Constituição Civil, portanto, ela gera emprego primeiro. Se vai se construir uma loja, um supermercado, primeiro a Constituição Civil, ela que gera o primeiro emprego. Portanto, a gente tem que ter, e a gente sabe também, tem engenheiros, tem pedreiros qualificados, mas tem um servente. Né? Geralmente, o primeiro, eu fui servente de obra, em Roraima. Trabalhava na roça, meu primeiro emprego urbano foi como servente de obra. Portanto, esse nosso interesse para que o governo do Distrito Federal, e a gente tem que ter esse objetivo de fazer com que os órgãos se comuniquem, tem que estar IBRAM, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Habitação, Terra Cap, Nova Cap, todo mundo junto. Não pode ser estanque. Não é uma capitania, né? Cada um dono do seu pedaço. Isso eu tenho insistido muito com o governador Agnello. Tem que ter uma diretriz de governo. Todo mundo cumpre, respeitando a lei, naturalmente. E aonde tiver empecilho legal, porque muitas vezes se criam leis também para dificultar as coisas, vamos alterar. O que não pode é o Distrito Federal ficar parado. O que não pode é a gente assistir o crescimento, não é, da desocupação, porque aí vem a violência. Podemos. Portanto, o que nós debatemos aqui hoje, nós vamos consolidar no documento, depois vamos passar para os senhores. Nós vamos, depois que tiver consolidado no documento, nós vamos ao governo do Distrito Federal dizer que é fruto do debate franco, honesto, verdadeiro,
com quem move a economia do Distrito Federal, com quem gera emprego e paga impostos. Porque não terá máquina estatal se não tiver vocês gerando emprego, setor produtivo, gerando emprego e pagando impostos. E vocês podem gerar mais, podem pagar mais, se o Estado não atrapalhar. Eu criei um... Hoje eu penso assim, deputado Garcia Maia, eu acho que se o Estado não atrapalhar, já está bom. Mas ele precisa ajudar. Além de não atrapalhar, ele tem que ajudar. É para isso que existe o Estado. Porque, senão, vai até um dia vocês desistem também. Né? Será que vale a pena ficar insistindo, batendo a cabeça? É como se estivesse batendo a cabeça numa parede de concreto, né? Um dia você desiste. E nós não queremos que vocês desistam. Portanto, uma tarde que nós ficamos aqui, a gente gostaria que tivesse vindo muito mais gente, mas o importante é o que nós produzimos, que vai ser consolidado em documentos para que a gente possa agir e trabalhar efetivamente. Não podemos ficar, fazer o debate e depois morrer no próprio debate. Também eu não acredito, e já tivemos governo aqui, onde o mandatário máximo achava que sabia de tudo. Ninguém sabe de tudo. Não é? Ninguém é tão sábio que não tem alguém para... Não é? Outro dia eu conversava com um grupo de operários. Ele dizia, Chico, se o pessoal ouvisse mais a gente aqui, acho que a gente tem contribuição a dar, né? E tem. E vocês hoje deram contribuições importantes aqui, né? Eu acho que uma comissão geral, né, muitas vezes a própria imprensa não dá o valor que ela tem. É como disse aqui o deputado Siqueira Campos, né? Muitas vezes é mais importante, deputado Garcia, do que determinados projetos que a gente vota aqui, né? A gente já tem tanta lei, né? Tem lei que pega, lei que não pega, né? Triste do país que tem lei que não pega, né? Porque todas as leis têm que pegar, né? Porque se foi lei, é porque era... Se foi transformada em lei, é porque era importante, né? Se era importante, ela tem que pegar. Eu vou pedir para o Carlos anunciar, o nosso chefe do cerimonial aqui, anunciar algumas presenças. Em seguida, nós vamos para o encerramento. Carlos.
De ordem do senhor presidente, gostaríamos aqui, dentre as muitas personalidades que por aqui passaram nesta tarde de hoje, de registrar os seguintes. Olavo da Silva Melo Filho, representando o Santíssimo Senhor Deputado Chico Leite. Luiz Carlos Martins de Carvalho, representando o Administrador Regional do Núcleo Bandeirante. Jean Carmo Barbosa, representando o Administrador Regional de Brasília. José Paiva de Novaes, coordenador do Cresce DF. E César Augusto Silva, assessor de imprensa do Cresce DF. Retornamos a palavra para considerações finais ao excelentíssimo senhor deputado Chico Vigilante.
Só uma curiosidade, aqui foi falado do Noroeste. Eu gosto de me informar das coisas. E aí eu fui conversar um dia com um jornalista, que ele foi editor do Correio Brasiliense, foi chefe de redação e tudo, que é o Renato Riello. E aí ele falou, Chico, eu tenho fotos da época do jornal e tudo, que prova que aquilo nunca foi área indígena. Aquilo não foi área indígena, nunca foi. E aí eu me recordei que um dia uma pessoa me contou a origem ali da aldeia, né? Que a pessoa queria que eu fosse lá prestar solidariedade, eu primeiro fui me informar, enfim, esses índios estavam lá há quanto tempo. E qual a informação que eu recebi? É de que uma família, né, de índios lá do Pernambuco, de chegada a Brasília, né, foram fazer um tratamento, me parece, no hospital de base. Não quiseram ficar na casa que era destinada a eles, né, que a FUNAI tinha um atendimento. Aí eles foram para ali, né? Ficaram e tal. Depois a índia voltou para a aldeia. E o índio, acho que tinha achado bom aqui na cidade e tudo, ele resolveu ficar, né? À medida que ele ficou, ele não é mais índio. Né? E foi ficando, né? Aí apareceu um assessor francês, né?
porque para ajudar, né, para defender a causa indígena no Brasil. Né. Eu conversando com o nosso presidente do IFAM, o diretor do IFAM no Distrito Federal, o Gastão, ele me dizendo que esse francês chegou lá um dia, né, querendo dar ordem, que os índios tinham que ser indenizados e tal. Né. Ele chegou com uma peça, né, dizendo que era de lá, né, um artesanato indígena. Né. Aí o Gastão disse que olhou assim e falou, rapaz, isso aí é... Não, foi encontrado lá e tudo. Aí o Gastão tinha um idêntico que ele tinha comprado em Manaus. Né. Aí disse, rapaz, é o seguinte, ponha-se daqui para fora, porque ele é bem estourado. Eu vou chamar a Polícia Federal, porque você é um mentiroso. E, além de tudo, você desviou essa peça de algum museu lá em Manaus. Né. Tanto... E aí... Mas queria uma indenização, né? Aí pôs para fora tudo. Queria uma indenização. E o pior é que você compra o terreno, vocês vão lá, entra numa licitação. Qual é o papel da Terra Cap, né, Luiz? Entregar livre e desembaraçado, né? Aí você compra, paga, não é isso? Vende as projeções que você vai construir e depois não pode construir. Aí você passa por... Quem comprou, a gente vai dizer, não, caloteiros, né? Me deram calote, não é isso? Você com o seu patrimônio imobilizado, né? Aí entra como caloteiro, né? A Terra Cap fica lá na dificuldade dela porque não pode entregar, né? E aí, no sufoco, termina tendo que fazer um acordo de indenização. Aí fica muito fácil, né? Fica muito fácil. Portanto, acho que a justiça que julga baseado na lei tudo, devia fundamentar antes, ver a origem, ver a história. Coisa mais fácil no Brasil hoje é eliminar, né? Tem que eliminar para todo gosto, eliminar para todo, de todo jeito. Isso também... Sempre a gente criou uma cultura no Brasil, não, decisão da justiça cumpre-se, não se discute. Eu sou da tese que a gente tem que cumprir e discutir. Não é? Juiz não... Eu tenho o maior respeito pelos juízes e tudo, pelos ministros do Supremo, do STJ, dos desembargadores aqui, mas ninguém é Deus. Né? O único que eu não discuto é Deus. Né? Esse eu me rendo a ele. Os demais, vamos estar discutindo. Acho que o setor produtivo também, vocês cometeram algumas falhas, vocês ficaram muito quietinhos. Né? Se contentavam em pagar impostos, né? E eu ficando, né? Com medo do chamado peso do Estado. Não, não vou fazer, porque senão os caras vão me perseguir depois. Né? Eu tenho um amigo, aí eu vou contar rapidamente, né, para terminar. Eu tenho um amigo que ele era construtor em São Luís do Maranhão. Aquele tempo que a Coab construía. Né? Aí ele entrou lá numa construção e chegou o dia de pagar. Ele está vivo ainda, por isso eu não vou relatar o nome. Ele foi até deputado federal. Ele disse que entrou na fila para receber. E ele está lá na fila. Aí o cidadão disse, você já passou na sala escura? Aí ele falou, mas que sala escura, cara? Disse, não, você tem que passar lá. Senão não recebe, não. Vai lá e traz a senha. Aí ele foi. E chegou lá, o cara disse, não, 30% aí. 30%. Aí ele disse, rapaz... Como é que eu vou te pagar 30% se eu não cotei, cara? Se vocês tivessem me avisado, eu tinha botado na composição de preço. Eu não posso, eu vou ter um prejuízo de 30%. Aí disse que o cara disse, rapaz, tu já está conversando demais, sai, você está vendo a fila aí? Sai fora, que tem gente. Aí ele disse que ficou tão indignado que ele resolveu vir a Brasília. Né? A família dele era amiga da família do mandatário máximo na época e tudo. Ele veio a Brasília, né, para denunciar. Que ele achou que era um absurdo aquilo. Né? Ele veio, chegou, denunciou. E aí disseram para ele que estava tudo resolvido. Né? Ele voltou no outro dia para o Maranhão. Desceu no aeroporto, foi direto lá receber. Disse, agora está resolvido. Chegou lá e disse que o mesmo sujeito falou, é, rapaz, cadê aí os 30%? Ele disse, não. Esse rapaz, é o seguinte, você é conversador demais, né? Você acha que isso aqui é um esquema meu? Você vai agora, saca em dinheiro, porque eu não recebo mais cheque de você, desse cabo falador de jeito, não recebo cheque. Você vai lá, saca e traz em dinheiro. E paga, né? Senão não recebe. Aí eu falei, rapaz, e tu pagou? Ele falou, paguei. Falei, tu perdeu os 30%? Perdi. Eu falei, por que que tu fez isso? Por que que tu não entrou na justiça? Ele falou, Chico, porque se eu entrasse na justiça, nunca mais eu pegava uma licitação. Isso, esse tipo de prática é odienta, né? E eu tenho dito, aonde tiver gente desse tipo, cabe aos senhores denunciar e a gente vai junto para acabar com isso. Porque a gente acabando com isso, eu não tenho dúvida que vai sobrar dinheiro. E aqui no Distrito Federal é uma marca do governo Agnelli. Lá onde tiver esse tipo de coisa, nós queremos saber. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Não podemos, gente. É indigno. Você ter que pagar pedágio. Isso é inaceitável, né? A gente não pode. Hipótese nenhuma. Bem como não pode, tem, a gente sabe que ainda tem órgãos que tem pessoas que dificultam ao máximo para receber agrado, tem que acabar com isso também. Alguém, quando vai ser deputado, ele sabe qual era o salário que ele ia ganhar. Alguém, quando faz um concurso público, a primeira coisa que olha é o que vai ganhar, né? Todo mundo sabe, né, quanto que ia ganhar. O Mauro, né? É engenheiro. Talvez na iniciativa privada ganhasse muito mais, né? Mas ele optou por trabalhar na SEB. Portanto, ele vai ver com o salário da SEB. Acho que essa é uma prática que a gente tem que fazer nesse país. O que é o servidor público? O que, é que somos nós, agente público? Deputado, delegado de polícia, agente de polícia, técnica. Nós somos servidores do público. E essa consciência tem que ser tomada nesse país. Tem que ser tomada, né? A gente recebe a remuneração e nós temos que produzir. Aquilo que a gente faz são os senhores que estão pagando para a gente. Tanto eu acho que debates... A gente tem que debater mais essas coisas. A gente tem que... Isso passa efetivamente pela moralização desse país. Outra coisa, que isso é um embate, né, que eu travo constantemente no governo. Não pode ter atraso no pagamento das obras e nem de nenhum tipo de prestação de serviço. Se, tá, se você tem que pagar o salário no quinto dia útil do mês, se você fez a obra, tem que receber, tem que estar a fiscalização em tudo... vai receber pelo que você fez. Semana passada, uma pessoa me procurou, tinha contas do GDF para receber de 2002. Eu fiquei pensando comigo, como é que o cara faz, presta um serviço e fica de 2002 sem receber até hoje? No mínimo, ele quebrou. Não é? Ele teve que pagar salário, foi ao banco, o banco não perdoa, quebrou. Não é? À medida que ele quebrou, ainda ficou inadimplente com o Estado, né? Porque ele não deu conta de pagar os impostos todos. Porque você primeiro paga o salário e depois você vai ver o que você vai pagar o resto. E aí depois ainda diz, não, eram uns caloteiros, né? Não pagaram imposto porque não quiseram. Caramba, o salário, se você tem lá 10 empregados, se você atrasar, a delegacia do trabalho vai lá e é 10 mil reais de multa, né? Que é R$1.000 per capita, né? Então você primeiro paga o salário. Muitas vezes não dá conta de pagar o imposto, aí os, que é outro debate que nós queremos travar aqui também. Aí os juros, né, que jogam em cima, né, uma bola de neve, aí dá milhões, né? Você não vai conseguir pagar nunca. Então, é essas coisas, né, que a gente tem que debater efetivamente. E aí a gente só vai conseguir resolver isso se estivermos unidos, né, setor produtivo e setor laboral e governo. Nós passamos da fase onde empresários e trabalhadores eram inimigos. Essa fase foi importante que ela existisse, que era aquele momento de embate, na época da ditadura, pela redemocratização. À medida que nós democratizamos o país, as relações têm que ser civilizadas. E aí todos nós temos que nos dar as mãos e pensar Brasil, pensar país, não é? Pensarmos no bem-estar efetivo da sociedade. E aí é junto que a gente vai proporcionar isso. Eu acho que, aqui, Aldo Alberto, vocês que são empresários da construção civil, eu creio que a felicidade que vocês têm quando tem um bairro bem carente lá, que a gente vê aqueles menininhos, tudo barrigudo na areia, né, muitas vezes até cheio de pulga, né, né, o pessoal do IBRAM deve ter a mesma sensação. Quando vocês vão lá, que
coloca infraestrutura naquele ponto ali, eu creio que a felicidade de vocês é maior por aquele gesto, por aquele ato, por aquela melhoria que vocês estão fazendo, muito mais do que pelo lucro que você teve. Não é? Acho que pelo lucro que você... Portanto, é esse debate que a gente tem que fazer, é esse país que a gente tem que nos dar as mãos efetivamente para construir uma sociedade melhor. Gostaria de agradecer a presença dos parlamentares, das autoridades do governo e da sociedade aqui representada, por suas lideranças que contribuíram de modo relevante para o sucesso desse evento. Declaro assim encerrada esta comissão geral, bem como a sessão ordinária do dia de hoje. Muito obrigado a todas e a todos.